Já chegou a aparecer para você? Não? Porque estava inserindo lá algo que você tinha pedido. Isso que não. Mais uma vez, boa noite a todos. 24ª reunião pública ordinária, dia 7 de agosto de 2017. Declaro aberta a 24ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Colocar em discussão a ata da 23ª reunião pública ordinária. A ata é em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata é em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos, nobres vereadores. Ailton, seja bem-vindo, que é a primeira reunião, como agora vereador empossado. Boa noite a todos presentes e boa noite a todos ouvintes. Bom, primeiro aqui é um informativo da Assembleia Legislativa, enviado pelo presidente da Comissão de Transporte e Comunicação de Obras Públicas da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado estadual Fábio Cherem, que pede para o presidente da Câmara ou os funcionários preencherem as demandas municipais. Que aí consta aqui, ó, demanda da saúde, demanda da educação, demanda de infraestrutura, demanda dos esportes, demanda da cultura e a demanda da agricultura. Aí para preencher e encaminhar para lá para que seja feita. O próximo expediente aqui é da Secretaria Municipal de Educação, que direto da presidente da secretária Sônia Matos, que fala: Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar as medidas adotadas para o funcionamento das unidades escolares de Bicas e, consequentemente, em atendimento aos nossos educados. Aí o primeiro item. Houve uma reunião para iniciar o segundo semestre com todo o quadro de funcionários da educação, com palestras e motivação para que o trabalho de seus e seus desafios da inclusão social. O segundo. Houve uma oficina de roda de conversa com cada unidade separadamente para colher dados que se refere às gestões, onde estamos consolidando os resultados referentes aos pontos fortes, pontos de melhorias e sugestões. O próximo foi uma reunião com todo o quadro dos motoristas, onde melhoramos as rotas, solucionamos a entrega de materiais escolares, agricultura familiar e adequamos aos pontos de partida e de saída dos veículos, para atender com mais eficiência aos nossos estudantes. O próximo item foi uma entrega da carta a todos os estudantes que utilizam do transporte escolar, colocando-os cientes de todos os direitos e deveres, logo após a assinatura de um termo de compromisso. O próximo item: todos os estudantes serão atendidos com transporte escolar ou passes. Próximo item: filiação ao UNDIME, que dará suporte ao SME. No próximo, houve o programa Mais Educação, que agora está funcionando a partir de 1º de agosto nas escolas municipais do Coronel Reto Júnior, Maria Antonieta e Dr. Matheus. Houve uma solicitação da Secretaria de Obras de pequenos reparos nas unidades escolares do nosso município. Houve também um comunicado às unidades escolares que atendem o ensino fundamental, da notificação recebida pelo Tribunal de Contas do Estado, no que se refere ao índice do IDEP de 2015, está abaixo da média nacional, e pedir que tome providência e trabalhe em prol, para que o mesmo ultrapasse as expectativas de 2017. Houve também um informativo às unidades escolares de cursos online, totalmente gratuitos, ofertado pela Renoma, da UFMG. Também teve uma reunião do controlador interno do município com todo o quadro administrativo das unidades escolares, para agilizar o processo de entrega de materiais, merenda e etc. E por último, houve uma reunião interna para fazer o fechamento final do desfile cívico de 7 de setembro, que acontecerá no decorrente ano. Informa ainda que projetos como o Pacto, Pronatec, Veste Bicas e outros estão em andamento, seguindo o anexo documentos comprobatórios. Desde já, respeitosamente, Sônia Maria Pereira Matos, Secretária Municipal de Educação. O próximo expediente aqui é uma rescisão contratual que vem encaminhado. Senhor Prefeito, servimos-nos com o presente comunicar a Vossa Senhoria que o termo de compromisso 78-99-18 de 2013, assinado em 27 de dezembro de 2013, foi rescindido por determinação da M Cidades, barra, conforme ofício 241 de 2017. A decisão foi objeto do termo de rescisão contratual assinado em 19 de julho de 2017, a qual será levado à publicação do DOU no prazo legal, ou seja, o Diário Oficial da União. Kleber Roberval Salvador Oliveira, gerente filial executiva do Governo de Juiz de Fora. E o senhor Fábio Solano Queiroz Mendes, gerente regional da Superintendência Regional do Sudeste de Minas. Aqui um ofício do senhor presidente. É, aqui encaminhado do senhor presidente, né? Em 1º de agosto de 2017, excelentíssimo senhor, vimos por vez deste, muito cordialmente, solicitar a concessão do Salão Nobre da Câmara Municipal de Bicas no dia 20 de agosto do corrente ano, a partir das 9 horas, para a realização da convenção de eleição do novo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Aproveito também para solicitar a cessão de utilização dos equipamentos de áudio, ficando a operação dos mesmos sob minha própria responsabilidade. Sem mais nada a tratar, aproveito o momento para estender o convite aos demais vereadores que compõem a Casa Legislativa e externar os mais sinceros votos de respeito e admiração. Atenciosamente, Aloísio Barbosa Borges, presidente do PT Bicas. Próximo expediente é um convite. O Colégio Futuro vai realizar a segunda mostra de iniciação científica e com grande satisfação convida a sua instituição de ensino para participar conosco desse momento de interação, aprendizado e troca de experiências. Vai acontecer no dia 8 de agosto de 2017, no horário das 18h30 às 21h. E também no dia 9 de agosto de 2017, a partir das 8h, até meio-dia, com horário de almoço depois das 14 horas até as 17. Local Colégio Futuro, venha prestigiar nossas descobertas. O próximo é um convite do Dia da Família na Escola. Convidamos a todos os nossos Dias da Família da Escola, que se realizará no dia 5 de agosto, sábado, a partir das 8 horas. Não fique de fora dessa, participe. Escola Municipal Maria Antonieta Gomes de Souza. Próximo expediente também é um convite do Carnavale, que é uma festa ítalo-brasileira, que acontecerá do dia 6 de setembro ao dia 10 do corrente mês. Venha festejar os 138 anos da imigração italiana em Pequeri. Aí fala as atrações para toda a família, comidas típicas, bloco do samba Che Fabenê, carnaval de palhaço, show de músicas italianas e brasileiras, ritmos variados, baile de máscara, apresentações culturais, o desfile das famílias que acontecerá no dia 9, a partir das 15 horas, faça sua camisa e traga sua bandeira e entre no desfile. O próximo expediente é um comunicado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, comarca de Bicas. Foi aberto um processo número 001428-3/22 de 2016. É um procedimento comum distribuído em 1º de junho de 2016, autor Geraldo Luiz Marocco. A pessoa que é dirigida à diligência é o presidente da Câmara Municipal do município de Bicas, que é o endereço da Praça Rô Soares, Centro, Bicas, referência à Prefeitura. O juiz de direito da vara Supra manda que o oficial de justiça avaliador abaixo nominado cumpra o determinado despacho judicial abaixo transcrito, despacho judicial complemento, para que em 15 dias apresentar as respostas solicitadas pela referente do Ministério Público, folha 9, cuja cópia se anexa. Bicas, em 3 de agosto de 2017, escrivão judicial, Floreni Rosa Soares, por ordem do juiz de direito. O próximo expediente é do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, da Promotoria de Justiça da Comarca de Bicas para a Câmara Municipal de Bicas. Bicas, 18 de julho de 2017. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bicas, aportou nessa Promotoria de Justiça a representação cuja cópia envio anexo, através do qual Vossa Senhoria, na condição de cidadão e vereador deste município de Bicas, relata casos supostos servidores municipais efetivos que estariam exercendo atividades diversas daquelas específicas dos cargos a eles ocupados, além de notificar a possível existência de servidores ocupantes em funções de confiança e cargos e comissão em desacordo com as previsões constitucionais. Assim, sirvo-me presente para solicitar a Vossa Senhoria que informe se existe o procedimento instaurado na Câmara Municipal visando analisar as supostas ocorrências relatadas na representação e, em caso de afirmativo, quais foram as irregularidades porventura anotadas. Em caso de não haver procedimento já instaurado a respeito do assunto, solicito a Vossa Senhoria que verifique o conteúdo da denúncia e, após devida análise, caso entenda necessário, nos termos do artigo 29, inciso 11 da Constituição Federal, instaura o procedimento próprio para a investigação e apuração de irregularidades encontradas. Fixo o prazo de 30 dias para a resposta, ressaltando que a deveria vir acompanhada da documentação pertinente. Aso despeso-me não antes de ratificar os protestos, a destima consideração, Flávia Maria Carpanês de Mello, promotora de justiça. O próximo expediente também é do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, comarca de Bicas. Bicas, 18 de julho de 2017. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bicas, reportamos-me no ofício 169 de 2017, enviado por Vossa Senhoria, venho através do presente solicitar que seja encaminhada a essa Promotoria de Justiça a ata da reunião da Câmara Municipal que foram tratados de supostas irregularidades e ilegalidades acerca dos contratos administrativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Bicas e a empresa União Recicladas, de Rio Novo, limitada, e Ferragens Figueira Limitada, ambos formalizados com dispensa de licitação, nos moldes do artigo 24, inciso 9º, da Lei 866/93, a fim de analisar-se os vereadores dessa casa se têm abdicado do exercício das funções inerentes ao cargo de legislativo municipal e apurar possíveis atos que possam caracterizar crimes contra a administração pública, bem como o ato de improbidade administrativa. Concedo o prazo de 30 dias para o envio da resposta, ressaltando que deverá vir acompanhada a documentação pertinente. Na oportunidade, despeso-me Flávia Maria Carpanês Mello, promotora de justiça. E o último expediente aqui é um expediente do SEBRAE. O diretor técnico Anderson Cabido mostra que, dentro dos estudos, agora ele vai fazer um manual de elaboração do plano plurianual, o PPA, para que haja um estímulo de desenvolvimento econômico no local, ou seja, na cidade. É um manual de leitura objetiva e prática que traz subsídios para que os gestores, parlamentares e cidadãos que faça para construir uma cidade, aliás, desculpa, para a construção de políticas públicas que contemplem o território, visando o desenvolvimento econômico, a justiça social e a sustentabilidade. Senhor presidente, é só esses expedientes.
Vou deixar. Senhores, a gente entraria agora, então, nos informes das comissões, mas a pedido do vereador Tiago, parece que o voto em separado que ele pediu não, ainda não está totalmente lavrado. Eu vou continuar na pauta e a gente retorna depois para os informes das comissões. E... Oi? Não, mas ainda não, a gente voltar nos informes das comissões, eu vou saltar os informes das comissões e depois eu volto nele. A gente volta na sequência enquanto está acabando de preparar o voto em separado do vereador Tiago. Então passamos aos informes do Executivo. Com a palavra, vereador líder Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boas-vindas ao vereador Ailton, mais uma vez exercendo essa digna função, né? Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, o Executivo protocolou nesta casa, são três projetos de lei. Primeiramente, projeto de lei 23 de 2017, que autoriza, solicitando, né, autorização de abertura de crédito suplementar e da outras providências. Sucintamente, senhor presidente. A finalidade do projeto é atender a demanda de reforma e adaptação da sede da Câmara de Vereadores, né, a fim de que a mesma esteja apta a receber a mudança no segundo semestre. Para tanto, autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 30 mil, conforme acordado, né, entre o Legislativo e o Executivo. O projeto de lei de número 24/2017 autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 397.045,16. Esse com referência, senhores vereadores, o ofício de encaminhamento. Se trata de emendas de autoria dos deputados federais Marcos Pestana e Renzo Brás, destinados ao município de Bicas, a quantia de R$ 300.000 e R$ 83.355,68. Que objetiva a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a unidade de atenção especializada. Esse, sucintamente, né, senhores vereadores, porque vai para análise da comissão, né, e depois a debate. E o projeto de lei número 25 de 2017 autoriza abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.586.500 da outras providências. Esse, pelo valor vultoso, eu gostaria de ler a mensagem até para deixar bem claro até na entrada da matéria. Na mensagem, submeto à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que abre crédito no valor de R$ 1.586.500 às dotações do município de Bicas. A referida proposição foi formalizada em consonância aos disciplinamentos contidos na Lei 4.320, 17 de março de 1964, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e demais disposições legais aplicáveis. Uma vez que os valores a serem gastos com pessoal no orçamento de 2017 tiveram como base a projeção de gastos realizados nos elementos de despesas advindos do exercício de 2016, faz necessária a adequação dos gastos com pessoal de acordo com a nova estrutura administrativa. Em virtude também da realização do concurso público na Prefeitura Municipal, se faz necessária a adequação orçamentária pertinente devido à maioria dos gastos com pessoal está classificada no elemento de despesa 4, contratação por tempo determinado, e após o concurso público existe a necessidade iminente de reclassificar as despesas orçadas para o elemento de despesa 11, vencimentos e vantagens fixas, e 13, obrigações patronais. Com esse objetivo, a Secretaria de Finanças realizou estudo minucioso no orçamento, projetando os gastos a serem realizados até o encerramento do exercício financeiro de 2017, levando em consideração a nova classificação oriunda do concurso público realizado pela Prefeitura Municipal, sendo essenciais as alterações dispostas no projeto de decreto em anexo, que registre-se oportunamente, se restringiu a tratar apenas da reestruturação da natureza de despesas, 3.1, pessoal e encargos sociais, com exceção da estratégia de saúde da família, que é de natureza de despesa 33. Diante da relevância da proposição e esclarecidos os pontos relevantes, solicitamos aos ilustres edis sua aprovação. Atenciosamente, em 3 de agosto de 2017, Prefeito Municipal Honório de Oliveira. Eram esses projetos, senhor presidente.
Vou passar então a entrada de proposições. O voto não chegou, né? Passar a entrada de proposições dos senhores vereadores. Primeiramente, as indicações. Não tem indicações
para apresentar? Ordem,
com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos presentes. Indicação número 191 de 2017. Senhor presidente, que o excelentíssimo senhor prefeito, na qualidade de presidente do SISDES, inclua o Hospital São José de Bicas na rede de urgência e emergência. Justificativa. Esse pedido se faz, pois o nosso hospital atende há 4 anos encaminhamentos feitos pelo SAMU, sem receber nada por isso, nem mesmo verbas do Estado de Minas Gerais. Tal situação só agrava o déficit financeiro do hospital e traz prejuízos para a população, já que sem dinheiro para investimentos, o hospital tem grandes dificuldades em se manter aberto. Assim sendo, para que se promova a justiça e o hospital receba pelos atendimentos prestados, faço essa indicação. Obrigado, senhor presidente. Só isso.
Ainda aberto para entrada de indicações, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Luiz Paulo Rocha.
Boa noite a todos. Indicação número 193, 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito ao mesmo senhor prefeito, através da secretaria competente, que providencie a colocação de iluminação pública na Rua dos Operários, em torno do ponto de táxi até a Praça Nossa. Justificativa. Faço essa solicitação a pedido dos taxistas e frequentadores da praça, contando com o apoio dos nobres vereadores em 7 de agosto de 2017. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Ainda aberto para entrada de indicações. Não havendo mais nenhum vereador, eu peço licença aos colegas para apresentação de 2 indicações de minha autoria. Primeira indicação, número 190, que solicita que a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social averigue junto à Secretaria Municipal de Saúde a situação dos atendimentos de fisioterapia domiciliar. Justificativa. Recebi diversas reclamações de que os atendimentos de fisioterapia prestados pela Prefeitura não estão sendo feitos a contento. Sabendo que se trata de uma questão de extrema importância para a população do nosso município, peço que a comissão se reúna com a secretária municipal de saúde e verifique a real situação do atendimento e possíveis soluções para esse problema. Contando com o apoio dos pares, em 7 de agosto de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Indicação agora número 192, que solicita que o excelentíssimo senhor prefeito ordene vistoria na obra de calçamento realizada à rua Norton Cid Marques de Pinho, verificando se a altura dos meios fios estão condizentes com o que determina o projeto e analisando a qualidade da captação de águas pluviais, com acompanhamento pela Defesa Civil. Justificativa. Em visita ao local, recebemos a reclamação de que as águas pluviais provenientes da citada rua acabam por ultrapassar os limites da guia da citada rua e descem pelo quintal da casa localizada rua Morvan Dias de Figueiredo, número 41. A altura da rua Norton Pinho ao piso do quintal desta casa é de cerca de 6 metros, o que também coloca em sério risco a integridade física dos moradores do local e de pedestres e veículos que circulam no logradouro acima. Segundo o morador, o transbordamento das águas pelo seu quintal coloca em risco a integridade do barranco, podendo ocasionar no futuro próximo exatamente o que ocorreu na casa vizinha, quando a lixiviação provocou a precipitação do barranco, tendo a prefeitura executado obras de reparo no referido endereço neste mesmo ano. Aproveitamos também para solicitar que seja verificado o escoamento de esgoto pela rede de água pluvial da rua Norton Cid Pinho, que, segundo informações, ocasionam um enorme mau cheiro, principalmente durante o verão. Sendo assim, visando garantir a segurança de todos, solicitamos com a máxima urgência, antes do próximo período de chuvas, que a Prefeitura tome providências no sentido de mitigar os riscos que existem no local e que a Defesa Civil acompanhe o processo. Contando com o apoio dos nobres edis, em 7 de agosto de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, só essas duas indicações de minha autoria. Passamos agora aos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento? Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Seja bem-vindo, vereador Ailton. Boa noite a todos os presentes. Requerimento número 76 de 2017. Solicito a presidência dessa casa que, através da sua secretaria, de sua secretária executiva, encaminhe para a ilustríssima senhora promotora da comarca de Bicas, semanalmente, os vídeos das reuniões públicas da Câmara Municipal de Bicas. Justificativa. Faça este pedido para estreitar as relações entre as instituições e divulgar os trabalhos da Câmara Municipal de Bicas, contando com o apoio dos nobres edis. Em 7 de agosto, Joel Milão Filho, vereador proponente. Requerimento número de 77 de 2017. Senhor presidente, os vereadores que aqui subscrevem requerem a criação de comissão especial de inquérito para verificação de existência de irregularidades no processo licitatório número 72 de 2017, convite número 3 de 2017, que objetivou a contratação de pessoa física ou sociedade empresária destinada à prestação de serviço de marketing em audiovisual, para entender a demanda de publicidade e propaganda da Prefeitura Municipal de Bicas. Justificativa. Faço esse pedido ante as denúncias apresentadas na tribuna dessa Casa Legislativa, que levantou as seguintes questões. Aparente, 1. Aparente participação do vencedor do certame como interlocutor para orçamentos na fase interna de licitação. Possível falsificação de assinaturas nos convites. Permissão de participação de empresa inapta através de apresentação de atestado de capacidade técnica inválido, mas validado pela administração. Utilização de proposta inválida para processamento da licitação. Reiteramos que estes são os pontos que servem como base para esse pedido, mas a comissão será responsável por analisar todos os aspectos do processo. Contando com o apoio dos nobres edis, em 7 de agosto de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Requerimento número 79 de 2017. O vereador que aqui subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria de epígrafe a seguir discriminada. Que a Procuradoria Municipal informe sobre o andamento da análise da indicação número 107 de 2017, que pediu a revisão dos valores da Lei dos Benefícios Eventuais, Lei número 1363 de 2013, e que considere o pagamento integral das despesas funerárias através do auxílio funeral. Justificativa. De autoria da vereadora Sônia, a indicação suprestada pede que sejam revistos os valores da Lei de Benefícios Eventuais, que não recebeu qualquer ajuste nos últimos 5 anos. A indicação de 3 de abril desse ano foi respondida em 26 do mês do mesmo mês, informando que a análise fora encaminhada para o jurídico e, posteriormente, não houve manifestação formal da Prefeitura sobre o assunto. Ademais, sabemos que o pagamento parcial do auxílio funeral não é capaz de cumprir com a intenção da lei, que é de garantir o pagamento da despesa funerária para os demais carentes. Tenho sido abordado frequentemente por munícipes que questionam sobre o andamento deste pedido. Assim sendo, faço esse requerimento para o conhecimento e para dar respostas aos questionamentos feitos pelos cidadãos. Faço esse requerimento. Em 7 de agosto de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Ainda aberto para a entrada de requerimentos. Não havendo ninguém mais? Vereador Rafael Aquino, com a palavra.
pela ordem e peço licença para apresentação de requerimento de forma verbal, diante até do ocorrido nesse final de semana, né, uma tragédia que abalou a cidade de Guarará, mas que vem ocorrendo com frequência ali no Trevo, né? Até conversei com o presidente antes, não é do meu feitio fazer de forma verbal, mas hoje eu fiquei o dia todo na cidade de Juiz de Fora e não gostaria de passar dessa semana sem apresentar, solicitando que a Câmara de Bicas, através da sua mesa diretora, elaborasse um documento, né, que fosse enviado para o DNR a respeito dos perigos da BR-267, né? E não é só o Trevo de Guarará, o Trevo de Bicas, cito aqui também inúmeros acidentes ocorridos próximo àquela queijaria Santa Maria, né? Atropelamentos, batidas, parece que já tiveram várias autoridades de Guarará, Bicas, tentando intervir com deputados, com autoridades a respeito de radares. E instalaram alguns, tiveram promessas de outros, mas não foram cumpridos, né? Então, por isso, eu venho solicitar, através desse requerimento, senhor presidente, que a nossa Câmara faça um documento solicitando... DNR, né? DENIT, né? Obrigado, vereadora Denise. Ao DENIT, né? Setor competente, para que estude a viabilidade, né? Até apontando os inúmeros acidentes, de repente fazendo essa... levantando essas estatísticas recentes, trágicas, né, acidentes fatais, para tentar ver se, ou através de radar, ou um outro mecanismo que possa coibir futuros acidentes. Né? Então, essa é a solicitação, senhor presidente.
Registrado, requerimento número 81, verbal do vereador Rafael. Ainda aberto para entrada de requerimentos. Não havendo mais requerimentos, eu peço licença aos colegas para apresentação de dois requerimentos. Inicialmente, o requerimento número 78, que solicita que a Prefeitura Municipal encaminhe todos os espelhos de emendas parlamentares apresentadas pelo deputado estadual Braulio Braz para o município de Bicas no período de 2013 a 2016. Justificativa, faço pedido para conhecimento desse vereador. Em 7 de agosto de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. E o requerimento número 80/2017... e solicita que a Câmara Municipal encaminhe para o Ministério Público, para tomadas das providências que julgar cabíveis, toda a documentação enviada pela Prefeitura Municipal de Bicas referente ao requerimento número 59/2017, bem como os ofícios expedidos pela Câmara sobre o assunto. Justificativa. A cobrança de taxa de expediente objeto do requerimento supracitado para emissão de guias de arrecadação de tributos já foi julgada inconstitucional pelo plenário do STF, através do recurso extraordinário 789.218, de 28 de abril de 2014. No entanto, o município de Bicas insiste na cobrança da taxa. Mesmo tendo sido provocado por esta casa a prestar explicações sobre este problema, o município não reconheceu seu erro e insiste na cobrança da referida taxa. Dessa forma, faço esse requerimento para que o Ministério Público tome ciência do assunto e as providências que julgar cabíveis. Contando com o apoio dos pares, em 7 de agosto de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Esses são os dois requerimentos de minha autoria. Passamos agora às moções. Aberto para a entrada de moções, senhores vereadores. Primeiro, vereador Tiago.
São duas moções, senhor presidente. A primeira é moção número 36/2017. Moção de repúdio, senhor presidente. Apresento a vossa excelência nos termos do artigo 82 do regimento interno a presente moção de repúdio a ser encaminhada à Câmara dos Deputados pela aprovação do relatório da Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do deputado Paulo Abiakel, PSDB de Minas Gerais, que recomendava a rejeição da denúncia da Procuradoria-Geral da República por crime de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Justificativa. Com a decisão, os deputados livraram Temer de responder no Supremo Tribunal Federal a processo que, se instalado, provocaria o afastamento do presidente por até 180 dias. Agora, Temer responderá no STF somente após a conclusão do mandato, em 31 de dezembro de 2018. O procurador-geral Rodrigo Janua, porém, deverá apresentar outra denúncia contra Temer por organização criminosa e obstrução de justiça. Sabidamente, não se trata de uma decisão com base no crime cometido em si, mas sim uma decisão patrocinada pelos cofres públicos, já que além de mais de 4 bilhões em emendas parlamentares liberadas nos últimos 2 meses, Temer distribuiu cargos na administração federal para conquistar o voto de vários parlamentares. Desta forma, é dever de nossa instituição repudiar tal decisão, que foi baseada em favores e promessas e não pensando no bem-estar do povo brasileiro. Uma decisão para manter no poder um presidente que detém a aprovação de apenas 5% da população. E a moção número 35 de 2017, moção de pesar. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 182 do Regimento Interno a presente moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor Ari Fernandes Alhadas, pela ocasião de seu falecimento. Justificativa: o senhor Ari sempre será lembrado em nossos corações pelo exemplo de integridade e dedicação ao bem-estar que demonstrou inúmeras vezes durante sua vida. Seu falecimento deixa saudades não somente à esposa, filhos e netos, mas também a todos nós cidadãos biquenses que tiveram o privilégio de conviver com ele. Como reconhecimento do seu exemplo para a nossa comunidade, apresento esta moção. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tiago. Ainda aberto para a entrada de moções. Não havendo mais ninguém para apresentar, peço licença aos colegas para apresentar as moções 37 e 38. Inicialmente, a moção 37, que é uma moção de aplausos. Apresento, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada aos senhores André Luiz de Souza da Silva, diretor-geral do Presídio de Bicas, e Marcelo Fernando Andrade Guedes, diretor adjunto da mesma unidade, e também ao Conselho da Comunidade Carcerária, pelo trabalho desenvolvido na ampliação do programa de trabalho por remissão. O Presídio de Bicas possuía, em abril de 2017, 4 presos realizando trabalho por remissão. Em maio, houve um aumento de 1 vaga, passando para um total de 5. Após muitos esforços e parcerias realizadas pela direção do presídio, foi possível dobrar esse número para 10 presos trabalhando por remissão. Já no mês de julho, houve a criação de mais 5 postos de trabalho para cuidar da horta e iniciar o processo de fabricação de blocos para murar a unidade prisional. Hoje existe a previsão de aumentar em mais 10 postos para reforçar a fábrica de blocos e horta, totalizando assim cerca de 25% de presos trabalhando. Para uma unidade de pequeno porte, como o presídio de Bicas, tal índice é visto como destaque, fato que chamou a atenção da equipe da Diretoria de Trabalho e Produção da Secretaria de Estado de Administração Prisional, que visitou a unidade prisional e parabenizou pelos esforços em gerar trabalho aos recuperandos do presídio. Sabemos que o trabalho do preso está intimamente ligado ao seu processo de recuperação, inserindo disciplina, autocontrole e senso de responsabilidade, melhorando inclusive a disciplina e o comportamento dentro da unidade. Por todo o empenho e esforço dos conselheiros diretores em executar esse trabalho, apresento essa moção contando com o apoio dos pares. Sala de sessões da Câmara, em 10 de julho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Por último, a moção de pesar número 38. Apresento, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor José Honório, por ocasião do seu falecimento. Justificativa: o senhor José Honório sempre fez questão de trabalhar em benefício da nossa comunidade. Participou de diversos grupos dedicados ao bem-estar do próximo durante sua vida. Homem honesto, digno e de reputação ilibada, o senhor José Honório deixa saudades nos corações daqueles que o conheceram. Faço a proposição desta moção não somente em respeito ao sofrimento de seus entes queridos, mas também para que os cidadãos biquenses possam se inspirar nos valores morais dessa pessoa que deixou entre nós uma marca de integridade e respeito. Sala das sessões da Câmara, em 7 de agosto de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Terminadas as moções, vou passar agora, voltando na pauta, voltando aos informes das comissões. Aberto então para os informes das comissões. Tem informe da Comissão de Saúde ou de Finanças? Ofício. Vou passar então para o vereador Joel primeiro, depois a gente entra no veto. Vereador Joel, presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, com a palavra.
Boa noite novamente. Não é segredo nenhum dessa casa o trabalho que a gente está fazendo, a comissão, junto com o Executivo, a resolver a situação da insalubridade dos funcionários, que está não está resolvida ou não está funcionando desde 2001. Então, a gente, para acompanhar mais de perto, mas a gente mandou um ofício e recebeu esse ofício hoje à tarde. A gente está preocupado em quê? Porque como ela vai começar a vigorar o pagamento a partir de janeiro, e a CEPAGA a partir de fevereiro. Aí a gente, por precaução, só está lembrando, está mandando esses ofícios só para lembrar, para as coisas funcionarem e não cair no esquecimento. Então, aqui está o ofício 276 da Procuradora-Geral do Município de 2017. Excelentíssimo senhor, cumprimento nessa oportunidade, servindo-nos do presente para, em resposta ao ofício epigrafado, informar que a solicitação atinente à contratação de sociedade empresária especializada para prestação de serviço de elaboração de perfil proficiográfico já foi encaminhada ao Departamento de Compras. Cumpre registrar que atualmente o setor responsável está colhendo propostas a fim de obter a média de mercado e, a partir daí, dar início à fase externa do processo de seleção com a publicação do edital. Finalmente, é preciso enfatizar que, como um dos objetivos dessa administração, é velar por uma relação institucional de excelência com o Poder Judiciário, Ministério Público e com o Poder Legislativo. Assim, na certeza de ter atendido na íntegra vossa solicitação, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizer necessário e despedimos-nos com o respeito de costume. Atenciosamente, Ana Elisa Fernandes Oliveira, Procuradora-Geral do Município. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Joel. Vou passar então agora para os vereadores Tiago e Denise, que são membros da comissão que analisou o veto do prefeito municipal Honório de Oliveira à emenda feita por nós à LDO. Inicialmente, vou passar para a vereadora Denise, que é, na verdade, o parecer da comissão é o parecer que a Denise vai ler, porque a comissão optou pela manutenção do veto do prefeito. Com a palavra, a vereadora Denise.
Boa noite a todos, boa noite, Ailton, boa noite a todos aqui. Parecer da comissão especial, criada pela portaria 29/2017, para apreciação de veto parcial ao projeto de lei número 10/2017, que fala das diretrizes orçamentárias. O projeto de lei ordinária, né? E que sofreu esse veto parcial. Relatório. A matéria sobre apreciação dessa comissão especial é o veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito ao projeto de lei número 10, que tratou das diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária anual de 2018. Os dispositivos vetados foram introduzidos via emenda legislativa ao texto originalmente apresentado pelo Executivo, a quem cabia a iniciativa privativa do processo legislativo. Referida emenda tratou de estabelecer o denominado orçamento impositivo, como diretriz a ser seguida quando dá elaboração pelo Executivo da Lei Orçamentária Anual. Em sua justificativa ao veto, excelentíssimo senhor prefeito alega diversos aspectos como vício de iniciativa, invasão de competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, inconstitucionalidade na medida que não se pode ser objeto de aplicação imediata, dependendo de regulamentação específica pelo município de Bicas via alteração da lei orgânica. Durante o processo... Eu vou só ler uma parte aqui para depois eu fazer a defesa, né, da manutenção do veto. Ao nos debruçarmos novamente sobre a matéria, outra percepção não se aventa, a não ser aquela já explicitada através do altivo voto em separado, agora robustecida pelos argumentos do Executivo, ao explicitar as razões do veto. Inobstante notarmos certa impropriedade na formulação do veto, que parece dirigir ora o projeto como todo, ora como se o veto recaísse sobre o emenda, o que tecnicamente não seria viável, fato o que foi possível se extrair à vontade do Executivo a utilizar o mecanismo do veto. Adentrando-se ao mérito, é fundamental destacar a impropriedade que se denomina de orçamento impositivo, já que, em verdade, o que se operou no projeto original por via de proposta de emenda foi a imposição da execução das emendas parlamentares e não do orçamento. Assim, logo de início, verificamos a primeira impropriedade, já que o argumento que encampou a proposta de emenda foi a de uma eventual vinculação da programação orçamentária, o que não se consolida no plano fático. Conforme consignado no meu voto em separado, apesar de compreender a boa intenção em querer ver executadas propostas individuais dos vereadores no âmbito da execução orçamentária municipal, é imperioso notar que a sistemática legal existente visa o equilíbrio das despesas ao efetivo fluxo das receitas e também assegurar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecida no anexo de metas fiscais. É o que reza a Lei 4.320, de 1964, que é a Lei da Contabilidade Pública, facultar ao Poder Executivo a prerrogativa de limitar a realização do gasto em função das necessidades de controle de caixa e o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 100, que em seu artigo 9º estabelece: se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Apenas a título de exemplo, aproveitando o voto emanado anteriormente no processo legislativo, no ano de 2013, o orçamento da União possuía 84% de suas despesas primárias com caráter obrigatório. Aí eu menciono aqui benefícios previdenciários, transferência aos municípios, Bolsa Família. Acrescente-se ao rol as despesas que, apesar de não serem vinculadas, constituíram naquele ano prioridade absoluta, como os gastos em educação acima do mínimo obrigatório, transporte de estudantes, funcionamento mínimo de órgãos e programas essenciais, e chegamos a 90% de despesas vinculadas. Portanto, pretender que 1,2% das receitas correntes líquidas sejam destinadas à execução obrigatória de emendas parlamentares é inviabilizar exatamente a pequena parcela orçamentária para manejo do Poder Executivo, conforme bem lançado nas razões do veto, que reclama maior debate da matéria entre os poderes. Além disso, outro aspecto também o mais relevante é a pulverização dos gastos e investimentos públicos que, muito provavelmente, com a imposição de execução de emendas individuais, podem ocorrer desconectados de contextualizações de políticas macros num evidente e pernicioso prejuízo à municipalidade. Ou seja, talvez o que se pretenda surta exatamente o efeito oposto, diante das já muitas dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios brasileiros, especialmente, mas não exclusivamente, os de pequeno porte, como o caso de Bicas. Tal assertiva encontra amparo judicial, conforme podemos destacar na decisão abaixo, destacada, que conclui pela inconstitucionalidade de dispositivo idêntico aprovado no município mineiro de Vazante e cuja emenda do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim restou redigido. Direito constitucional, ação direta de inconstitucionalidade da lei orgânica do município de Vazante, orçamento impositivo, reserva de percentual de receita municipal para execução obrigatória de emendas legislativas, ofensa ao princípio de separação de poderes, invasão de competência alheia, violação do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Minas Gerais. Inconstitucionalidade reconhecida, procedência da ação. Viola o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Estadual, dispositivos da Lei Orgânica do Município de Vazante, que impõe executivo e execução de emendas parlamentares individuais. Os questionamentos levantados com essa matéria guardam a fumaça do bom direito e não nos restam particularmente dúvidas quanto à afronta constitucional. Assim também foi o entendimento judicial no mesmo processo explicitado acima, no qual foram antes de julgado o mérito, deferida a medida cautelar, visando a suspensão dos dispositivos daquele caso inseridos na lei orgânica. Estou terminando, senhor presidente. Deixa eu terminar, tá? Por amor ao debate, consignamos ainda que, se o argumento é do uso de simetria, conforme constou no respeitável voto de relator da matéria na Comissão de Finanças e Legislação Justiça, durante o processo legislativo daquela proposição, por simples lógica e coerência, haveria de se vincular igualmente metade do percentual de emendas parlamentares, obrigatoriamente à área de saúde, o que não se vislumbrou. Ademais, e não menos importante, é a instrumentalização dessa medida, que não foi objeto de discussão ou mesmo do mínimo estudo técnico. A pergunta persiste: como se dará tecnicamente a implantação desta pretensa medida no âmbito do município de Bicas? A pergunta não é retórica e considera, por exemplo, o trabalho que teve de ser desenvolvido no governo federal para a implantação da execução obrigatória de emendas parlamentares, com a adequação de um complexo sistema de programação e a preparação de um todo aparato para dar aplicabilidade à medida. Foi lançado na ocasião, inclusive, uma espécie de manual com mais de 30 laudas, visando abordar de forma prática como se instrumentalizaria tal medida. Isso no contexto da União, que já dispunha de um sistema informatizado, para trabalhar a questão. Assim, como conclusão e por todos os pontos abordados, não nos resta dúvida quanto à necessária manutenção do veto parcial do Executivo ao Projeto de Lei 010, cujos dispositivos afetados encontram-se em flagrante inconstitucionalidade. Sala das sessões, né? Denise Maruco Durão, relatora. Isaías Pereira Lima, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Com a palavra agora o vereador Tiago, que quer emitir seu voto em separado.
O projeto de lei ordinária, né? 010/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Eu quero ler uma parte aqui, senhor presidente. A execução obrigatória de parcela do orçamento público no âmbito do governo federal foi inaugurada com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013. Tal mecanismo prevê que o Poder Executivo fica obrigado à execução de determinado percentual do orçamento reservado às emendas parlamentares. Após a instituição citada, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional nº 86, de 2015, que acresceu de forma expressa ao texto magno a previsão do nomeado orçamento impositivo, por meio de alterações nos artigos 165 e 166 da CRFB. No nosso entendimento, a partir de aludida emenda constitucional, o preceito do orçamento impositivo tornou-se estendido aos estados e municípios, devendo ser previsto, caso assim entendam dentro de suas competências, nas peças orçamentárias correspondentes, LDO e LOA. Assim sendo o nosso entender, a alteração já na Lei Orgânica Municipal seria prescindível, já que a previsão passou a ser constitucional, bastando para a implementação no município a inserção deste mecanismo nas peças orçamentárias, conforme dito. O julgado apresentado no voto da eminente relatora das comissões especial não se aplicaria ao caso inteiro, visto que é emanado antes da referida emenda constitucional. No meu sentir, não restam dúvidas quanto à pertinência da matéria, lembrando que seu mérito propriamente será objeto de debate e aprofundamento por ocasião de lei orçamentária anual de 2018, sendo que se pretendeu no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ora vetado pelo Executivo, foi exatamente prever tais diretrizes. Isto posto como conclusão, tendo em vista que o projeto discutido e aprovado por esta Casa encontra-se incólume e com rigidez constitucional, é este pelo voto pela manifestação de derrubada do veto, o que se apresenta à deliberação do nobre plenário, a quem compete a palavra final sobre o assunto no âmbito do processo legislativo. É a minha manifestação. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador Tiago. Ainda abertos os informes das comissões? Nada mais? Então vamos passar agora aos assuntos urgentes. Assuntos urgentes em debate.
Senhor presidente.
Desculpe. Com a palavra, vereadora Denise.
Por gentileza, eu queria aproveitar, Vossa Excelência, se já fez, a Câmara já fez o PPA.
Sim, encaminhamos para o Poder Executivo para que mandasse compilado para os senhores. Não deve estar pronto ainda, não. Mas já foi encaminhado ao Poder Executivo.
Eu gostaria, Vossa Excelência, depois pudesse me dar uma cópia.
Sim, claro.
Até porque eu acho que os vereadores deveriam participar desse processo
Vão participar, vão participar. O PPA vem para cá para ser discutido e votado. Todo ano vem.
Mas é, senhor, por gentileza.
Sim. Vamos participar.
O senhor me manda, por gentileza, uma cópia.
Sim, claro. Ainda aberto os assuntos urgentes. Ninguém mais? Assuntos urgentes? Bom, então eu vou passar algumas situações.
Você podia passar da reunião de hoje? Faz o comentário.
Sim, está aqui anotado para passar, vereador. Bom, então algumas questões urgentes que eu quero colocar para Vossas Excelências. Primeiro, explicar para os senhores a questão da obra da Câmara. Muita dificuldade na formação do edital. A última informação que eu tive há cerca de meia hora atrás é que ele vai ser publicado amanhã. Tá? Aí só amanhã ou mais tarde, se algum dos advogados não estiverem aqui, que eu vou ter a certeza disso. Vou fazer um reclame aqui e vou questionar isso via ofício ao executivo, não fiz via requerimento, mas vou questionar via ofício, o descumprimento da lei aprovada aqui nessa casa a respeito da cessão de espaço público nas ruas para a cessão de estacionamento. Essa lei foi aprovada há cerca de 3 anos, né, vereador Rafael? E o que a gente viu lá, ela tem um artigo expresso nela que proíbe o que foi feito lá. O fechamento de vias como foi feito, através de correntes. A lei é muito clara nesse aspecto. Então, assim, vamos questionar isso. Por que foi feito? Né? Porque nos outros anos a gente sabe que a prefeitura teve muita dificuldade de implementar a situação, fez alguns acordos com o hospital, passou para o hospital organizar. Isso é uma outra discussão. Mas tem um artigo lá que é claríssimo que não pode impedir que as pessoas passem pelas ruas, como foi feito com correntes em várias ruas do entorno da exposição esse ano. Sobre a rescisão que foi lida pelo vereador Diego aqui, muita gente pode se perguntar do que se trata. Aí só para esclarecer, que eu fui lá conversar com o gestor de convênios, Jardel, e ele explicou que é do recurso que foi conseguido para o calçamento do bairro Santana, né, que desde 2013 não foi executado e agora o Ministério da Cidade cancelou aquele recurso, cerca de 400 mil.
Pelo senhor presidente, sim, esse recurso mais antigo, 2013, eles teriam que entrar, que a gente chama, nos restos, apagar.
Tinha uma reprogramação, alguma coisa assim que não foi feita.
Não teve jeito. Sim. O município até chegou a fazer um projeto novo, adequando.
Sim, nós discutimos isso algumas vezes.
Mas chegou, o Ministério não permitiu, porque ele teria que ter feito lá atrás uma situação e não tem jeito. Aí que quando chega nesse momento, a Caixa vem e fecha mesmo, mas não tem como.
Mas, só para esclarecer, a vereadora Denise também aproveitou para ajudar a gente nisso. Mais dois tópicos. Primeiro, o vereador Diego leu aqui uma correspondência que veio do governo do estado a respeito de algumas demandas regionais. Faz parte até da iniciativa dos fóruns regionais de governo. Só que veio endereçada a mim, presidente, para que eu respondesse. Eu questionei eles se teria prazo, eles disseram que não. Eu preferi esperar voltar aos trabalhos, que eu vou encaminhar, né, pedir para a secretária Vanessa para que encaminhe cópia para todos os senhores, para que os senhores preencham e tragam à secretaria. Porque não adianta eu dar minha visão, né, particular e pessoal a respeito dos questionamentos que estão lá. Então, Vanessa, por favor, você encaminhe cópia para os senhores vereadores do conteúdo desse questionário. Por último, esclarecer os senhores a respeito dos questionamentos que o Ministério Público vem fazendo a essa casa. Da última vez agora foi a respeito de uma denúncia feita por mim individualmente, através de ofício do mandato, a respeito da situação dos desvios de função dentro da Prefeitura. Aí ela fez um questionamento a mim, presidente da Câmara, a respeito do assunto. Eu me limitei a dizer que a Câmara não abriu procedimento algum, que foi o que ela questionou, a respeito, e disse que a questão de documentação ficaria a cargo de mim mesmo, do meu mandato, que eu ainda não encaminhei, mas vou encaminhar. A resposta a ela já foi dada, que a presidência não tem o poder de abertura de processo investigatório por vontade própria. Né? O regimento diz que tem que ter assinatura de, no mínimo, 3 vereadores para poder se instalar algum procedimento de investigação a respeito. Isso não foi feito e foi esclarecido ao Ministério Público esse assunto. Tá ok? Alguma dúvida? Ok. Então, terminados os assuntos urgentes, alguém mais quer colocar alguma coisa? Terminados os assuntos urgentes, vamos passar para a ordem do dia. A palavra ali do governo, vereador Rafael.
Não, a respeito de um outro ofício do Ministério Público, eu até li no período do recesso, mas eu aguardei também voltar, a respeito, não sei se foi um requerimento que o senhor fez pedindo primeiro, informações ao executivo, né, administração, a respeito do contrato com a empresa União.
União Esclave, né? Sim.
E que a promotora vem questionando também. Sim. No meu ponto de vista, porque ela vem perguntando a Vossa Excelência, como presidente.
Sim.
Mas a minha atitude aqui foi pelo seguinte: na resposta do executivo, que tem aquela questão da interpretação da possibilidade de dispensa, né? Existe uma discussão jurídica. Então, não sei se o senhor respondeu, o que, que foi, mas eu acho que ficou bem claro isso aqui na reunião, a respeito desse aspecto, na questão...
Feito um ofício resposta na mesma linha para a promotora. O que ela questiona é se houve algum procedimento, abertura de algum procedimento
não,
aqui.
Porque
eu
nós,
disse a ela que não.
Pelo menos na minha, eu não... não foi pedido nada, né? Mas parece que nós ficamos inertes. Né? Mas o meu ponto de vista foi o seguinte, porque existe uma interpretação jurídica que até eu acho que o tribunal, está para o tribunal respondendo, tá? Tribunal de Contas?
Eu encaminhei para o Tribunal de Contas.
Você encaminhou, então. Por isso
também foi esclarecido a ela, inclusive o ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas também foi
encaminhado para o promotor. A meu ver, precipitado da Câmara tomar alguma atitude sobre pontos de vista de interpretação jurídica. Antes de uma resposta do tribunal.
Ainda aberto, assuntos urgentes. Não havendo mais quem queira se manifestar, vamos passar à ordem do dia. Eu pedi para o primeiro secretário verificar a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Obrigado, vereador Diego. Vamos começar então primeiro pela discussão do veto proposto pelo prefeito. Não parecer, a gente não tem votado os pareceres. Para parecer que prevalece é o parecer da comissão e a gente vota o veto. Está em discussão o veto ao proposto pelo Executivo Municipal através da lei ordinária. Desculpe, o veto proposto ao Executivo pela emenda apresentada ao projeto de lei ordinária número 10, que previa a criação do orçamento impositivo, criando emendas parlamentares individuais aos senhores vereadores. Está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Fique à vontade, vereadora Denise.
Eu gostaria de conversar aqui com os senhores vereadores e até defender a posição dessa questão em relação ao veto. Primeiro, até porque uma emenda à lei orgânica que está nesta casa, Vossa Excelência, essa emenda está parada. Ela não anda, ela não vem para votação. Que é justamente na emenda que cria o orçamento impositivo. Aí vem essa discussão, o governo federal em 2013 colocou para a LDO de 2014 o orçamento impositivo e a emenda foi aprovada em 2015. Ora, se a emenda foi aprovada em 2015, é porque precisava dela, senão não teria feito emenda à Constituição. Teria ficado colocando sempre na LDO, sem fazer qualquer alteração da emenda. Eu estou trabalhando pela linha de simetria. Quer dizer, colocou em 2013, para o orçamento de 2014, na LDO. Chega em 2015, faz uma emenda à Constituição Federal. Se fez, é porque precisa. Então, razão porque eu venho batendo a necessidade da emenda à lei orgânica. Não vou dizer, eu já tenho a minha posição, não sou favorável, vou dizer por quê. Eu não quero 50 mil para emenda parlamentar. Eu prefiro, ainda sou da linha do orçamento participativo. Vossa Excelência sabe disso, o orçamento participativo foi uma pena que ele começou e não foi para frente no país, de certa forma. Mas ele é de uma visão muito melhor, porque o nome já diz. Você pega o nome orçamento impositivo, aí você pega o nome orçamento participativo. A diferença é muito grande. Um orçamento participativo, você chama a comunidade, pergunta a ela o que ela quer, o que seria melhor, trabalha com o executivo, tudo junto, tem que ser legislativo, executivo, comunidade. Não adianta trabalhar em separação, sempre sou a favor de agrupar todos, como foi feito na lei da insalubridade. Quer dizer, você vê da comunidade, agora você manda uma emenda de 50 mil para mim como vereador, não sei o que eu vou fazer com ela, porque uma rua não dá para calçar. Então, eu particularmente preferia que a gente, a esta casa, primeiro porque eu acho que esta casa, desde o início eu venho falando, ela tem que trabalhar mais para a coletividade. Por isso que eu apresentei aquele projeto de atenção do Centro de Atendimento ao Cidadão, para que a gente chegasse mais na comunidade. Sou a favor das... Eu sei que as reuniões itinerantes, as pessoas ainda não eu já participei, e as pessoas às vezes não entendem, quer resolver seu problema pessoal, individual, mas quem sabe se a gente trabalhasse, as pessoas entenderiam o que é do coletivo. E o orçamento participativo. Eu não vejo forma... Eu lidei com convênio 4 anos, trabalhei com o sistema de convênios, então por isso que eu venho falando dessa questão de emenda, porque a gente lida com a emenda, trabalhei 4 anos com emenda de deputados, e a sistemática é muito complexa. Por que que acontece? Nós temos hoje, até temos que agradecer a deputada Margarida Salomão, o trator, que veio o recurso, foi autorizado, mas, aliás, veio, a licitação já foi feita, a Caixa já autorizou a iniciar o objeto, mas o recurso não veio ainda. E a gente tem um carinho muito especial para ela, porque ela tem os votos aqui dela, independente de quem trabalha para ela, porque as pessoas que estudaram com ela, eu sou da época dela, da faculdade, tem uma N pessoas que trabalham com ela. Mas você vê a situação. Hoje pode falar, o mapa não tem recurso. Aí você faz um projeto, estou falando no caso dela, estou dando um exemplo. Aí você faz um recurso, qual setor que vai ter recurso? Né? Se você vincula a saúde, igual, por exemplo, faltou aqui a indicação da saúde, porque lá na LDO do governo federal tem a saúde. Então, eu venho falando com os senhores vereadores essa questão, não sou contra essas iniciativas do legislativo, não. Eu estou vendo em ordem prática, eu estou vendo a questão técnica e, além de tudo, não sou a favor de nada impositivo. Eu gostaria do participativo. Eu sou o vereador Louro, também é, eu tenho certeza disso, do participativo. Ele foi apenas ter sido abandonado, porque a gente sabe que esse orçamento impositivo, isso é tudo lá do Congresso. Vocês vão me desculpar, isso aqui foi criado para lá porque estava uma confusão, entendeu? E aí eles criaram esse orçamento impositivo para acalmar deputado, né? E aí o deputado fica mais calmo, que vai liberar o recurso. Costuma estar o orçamento positivo e não libera o recurso, porque naquela hora aquele setor não tem recurso. Então, qual setor que vai ter recurso? Vai ser o meio ambiente? Vamos falar em termos de prefeitura. Qual que vai ter recurso liberado aqui? A gente sabe que vamos botar 45 gastos pessoal, 25 educação. Saúde nunca é 15, gente. É 22 saúde. Aí sobrou o quê? Faz a conta. Quase nada. Vamos botar assim uns 10%. 10% de onde? Aí você tem obras, desenvolvimento econômico, você tem cultura, você tem educação, você tem saúde, você tem meio ambiente. Qual desse setor é que vai ter recurso para dispensar 50 mil para cada vereador? Que é hoje o que é o cálculo que seria da receita corrente líquida. Então, eu defendo isto, essa questão da manutenção. Mas eu sou contra essa casa, não tenho os meus colegas vereadores nesse sentido. Gostaria que a gente trabalhasse uma outra forma, um outro sistema, um orçamento participativo, vai na comunidade. O que está precisando em Santa Helena? A Santa Helena precisa disso. Dá para colocar, senhor prefeito? Dá para atender no ano de 2018, no ano de 2019? Ainda tem outro detalhe. Aí vem o PPA. O prefeito põe lá no PPA dele que ele vai construir o Centro Municipal de Educação, que eu sei, que já está lá. Aí vem as emendas. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tirar? Não vai fazer o dele? Vai cumprir as emendas? Ele tem meta para cumprir quando ele faz um PPA. Quando ele faz um PPA, ele coloca aquilo que ele imagina que ele vai conseguir, né? Aquilo que ele vai construir, né? Nessa parte de as ruas que ele pretende calçar. Né? Então, como é que ele vai fazer? Ele vai largar o PPA dele e atender emendas? Então, estou fazendo a defesa do veto parcial. Conto com o apoio dos meus colegas vereadores. Não tenho medo de voltar atrás. Isso faz parte, eu não tenho problema nenhum de voltar atrás, eu dou um voto, se eu achar que eu estou errado, eu volto e voto diferente. Não tenho problema quanto a isso. Entendeu? Isso é importante que a gente tenha essa análise. Tá? Então, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a atenção dos colegas.
Ainda aberto para discussão, o veto proposto do Executivo à emenda à lei LDO. Com a palavra, vereador Diego.
É, boa noite a todos mais uma vez. Ô, nova vereadora Denise, se eu fosse algum dia um criminoso e precisasse de um advogado, não pensava duas vezes e te contrataria, viu? É muito bonito isso que você está falando, mas na realidade isso não funciona. Por quê? É, quando a gente combina certas coisas no orçamento convencional, que às vezes até que a Câmara no final do ano devolve uma certa quantia para o Executivo, a gente combina, tem a conversa e tudo, mas se o prefeito não quiser fazer, ele não vai fazer. Agora, com orçamento impositivo, já dá a chance da gente poder dar o pontapé inicial e o Executivo ter que cumprir. Já pensou se não tivesse, você falou, isso é coisa lá do Congresso lá. Já pensou se o presidente da República tivesse que fazer todo o município da nação? Não ia dar jeito, ia virar uma farra do crioulo doido, não pode. Então, com esse orçamento impositivo, acho válido, está dentro da legalidade, eu não vejo por que ter dado esse veto. A minha opinião é essa, presidente.
Ainda em discussão, o veto do prefeito à emenda apresentada por essa casa, a LDO.
Pela ordem, senhor presidente, eu tenho que responder. Eu resisto, eu tento. Não, eu primeiro o seguinte.
Ok, vou permitir.
Meu colega vereador Diego, de forma alguma estou aqui falando, defendendo o que não acredito. Eu só defendo aquilo que eu tenho certeza, pode ter certeza. É, lógico, tenho minha convicção, me embasei, verifiquei, estudei, estou defendendo uma posição. Eu queria, é porque, na verdade, o que acontece? Como eu trabalhei 4 anos com convênios, então eu tenho uma noção exata, e eu fico me imaginando, eu gostaria de conhecer a cidade onde isso funciona, para me saber como é que isso vai acontecer. Eu faço essa pergunta, como? De que forma? Prática? Aí você vai falar, ah, não, mas aí o executivo resolve. Não é só isso. Então, assim, eu estou defendendo, não é porque eu sou boa para falar, eu gosto de falar, não. Quando eu tenho uma coisa para defender e acredito nela, eu tenho certeza que eu estou certo, por isso que eu falo para você, você pode rever, porque eu revejo meus atos. Uma das coisas da administração pública que a gente tem que ter na vida, e na vida da gente também, é rever os atos da gente. Eu, se tiver errado em alguma coisa, eu volto. Se eu não tiver, eu vou em cima. Entendeu? Mas eu não estou fazendo a defesa aqui como advogada, defendendo nenhum cliente, não, viu? Eu estou defendendo uma posição que eu acredito, tá? Entendo a posição de Vossa Excelência, mas não vejo sentido nenhum. O que vai arrumar 50 mil, vereador? Não dá 47 mil. Pelo último cálculo, a receita corrente líquida, e que eu pedi para calcular, vai dar uns 47 mil para cá, 45, 47 mil. Eu pus 50 para arredondar. Mas é nessa fase de cálculo que eu pedi para fazer, com base na receita corrente líquida. Né? Então, daria o quê? 9 vezes 5? 450 mil. Então, teria que ter no orçamento livre, liberado, para nada, esse está sobrando. Não tem gasto nenhum com ele. Está sobrando, está solto. 450 mil. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais alguém? Vereador Diego, de novo? Fique à vontade.
Não, vereadora, igual você está falando aí, que no total dá em torno de 450 mil. Você já pensou que em comum acordo aqui a casa, os nobres vereadores aqui, um exemplo... O bairro Gilson Lama. O bairro Gilson Lama tem uma carência de um calçamento fora do comum. Entra prefeito, sai prefeito, tem promessa política, não sai do lugar. Em comum, acordo por ano, a gente pode... Poxa, igual nas suas contas aí, não vai dar 50 mil, vai dar 47, uma beiradinha. Pode comum, acordo, ó, vamos calçar uma rua, vamos fazer um negócio de utilidade pública. Ué, eu não vejo porquê disso não acontecer. Essa é a minha opinião. É só isso, presidente. Não vou falar mais nada.
Ainda em aberto para discussão. Eu estou guardando, porque eu dei matéria orçamentária, e como o artigo 202 me dá direito até de votar nela, eu vou falar também, mas assim, fala, volta, bate, volta, vai... Né? É 5 minutos para cada um, mas com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, eu voto com a relatora com relação ao veto, né? Não tem como a gente discutir isso aí sem discutir o mérito do projeto de emenda à lei orgânica, né, que ainda não foi votado aqui, até porque eu pedi vistas, né, do... Ah, não, estou fazendo
pediu visto do, outro.
Do projeto das fotos. Eu acho que, basicamente, senhor presidente, é uma ação interessante, só que ela, como ela impõe... ela é impositiva, né? Ela impõe limites, faz restrições ao poder de administrar. Nós temos que ter em mente, como o parecer bem falou, a separação de poderes. Por mais que também defenda que nós, vereadores, a Câmara, né, a Câmara Municipal tem que ter mais poder realmente, mas a gente tem que ter em mente... deixar bem claro o poder, né, que nós fomos eleitos para legislar, fiscalizar e não tirar um pouco, não é tirar, mas causar um certo limite na questão de administrar do poder executivo. E não estou falando aqui que sou líder do governo, sou da base de situação do prefeito Honório, falo isso para os próximos prefeitos, o atual prefeito, os próximos. Então a gente tem que ter uma, na hora de discutir, deixar as paixões de lado, seja de situação, oposição, partidárias, e pensar sempre no, na questão, no, na, na, na parte administrativa. É difícil, hoje em dia é difícil administrar. Existem inúmeras leis, muitas leis até são letras, não são efetivas, né? Mas é muito complicado para o administrador, o senhor sabe muito bem, a cada ano que passa, a cada mandato que passa, mais complicado de se administrar. Pode, por exemplo, essa questão do recurso, né, que foi obtido em 2013, né, e vai ser devolvido por questões burocráticas. São muitas leis, muitas situações que acabam, uma administração acaba não fazendo determinada obra. Então, assim, eu vejo com uma certa cautela essa invadir o poder de administrar. Que o prefeito ele foi eleito para administrar, para cuidar das finanças, né? De gerir as finanças e nós legislar, fiscalizar. Essa discussão é muito interessante, foi aprovado no Congresso, né? Os deputados já têm uma emenda, já têm essa possibilidade, mas, a meu modo de ver, isso mereceria um tempo maior de debate. Um tempo maior de debate, um tempo maior de estudo. Acho que a vereadora Denise falou muito bem. É até meio complicado a gente falar que é contra ou é a favor, né? Sem um debate, verificar aonde, de repente, foi implementado, se está causando complicações para o executivo daquela localidade, né? Traçando um parâmetro... da União para o Estado, parece que não tem. Para o município, deveria... Municípios maiores não tem. Eu nem sei de município, pelo menos aqui perto, que existe essa experiência. Mas eu acho que, pelo menos, a gente deveria ter um debate maior, verificar essas questões de orçamento, né? Que a Denise levantou uns dados aí, também a gente teria que fazer um cálculo realmente aproximado de quanto isso impactaria no poder da administração, quanto isso restringiria a administração de fazer, como o prefeito vem fazendo, muitas situações com recurso próprio, né, que a gente está numa crise, né, muito complicada, União, você vê que emendas... do governo federal, estadual, estão cada vez mais difíceis, né? Então, Bicas ainda consegue fazer muita coisa com recurso próprio, né? Então, eu acho que, senhor presidente, sinceramente, não é ser contra essa iniciativa do senhor, mas Ainda no debate desse impacto, da proporcionalidade em se adequar ao que foi aprovado na emenda à Constituição Federal para aplicarmos no município de Bicas, né? E lá nós vemos também, nós temos que fazer essa proporcionalidade, né? E vemos que lá também, quando foi aprovado, foi colocado, eu não acompanhei esse debate, falo sinceramente, mas foram, na emenda constitucional que foi aprovada, ela foi aprovada com vários critérios para que os deputados possam obedecer percentuais da saúde, prioridades no que se fazer, né? Então, eu acho que é até um pouco temeroso aprovarmos sem qualquer tipo de peculiaridade, né? Qualquer tipo de restrição, né? De fazer esse debate também, quais os percentuais, o prioritário, porque imagina-se aprovarmos e sem uma... Está certo que tá previsto aí para ser aprovado depois por lei complementar, não é isso? Não, eu digo disciplinar, regulamentação. Essa regulamentação, ela já não tem o quórum qualificado de uma emenda orgânica, a lei orgânica, né? Desse debate mais qualificado. O legislador já previu isso porque é um debate mais qualificado para aprovação. Imagina se nós aprovarmos essa regulamentação, ficará a posteriori, né? Então vai ficar uma coisa muito solta, até para a gente trabalhar. Imagina se todos os vereadores pensarem no mesmo sentido, não que não mereça, a saúde. Tá, mas vai ficar desguarnecida outras situações. Ou, ao contrário, vamos pensar, tem muitas ruas, o bairro, principalmente Gilson Lama, Saracura, precisando de calçamento, como o vereador Diego falou. Agora imagina...
Permite uma parte? Só um minuto, só vou falar. Eu, por exemplo, se no caso eu não sou a favor, mas eu acho a habitação uma das grandes necessidades da população. Nós, né? Então, aí olha como é que a gente vai. Um quer lá o bairro de Sulama, o outro, eu, por exemplo, acho habitação, o outro acha saúde. Aonde onde nós vamos dar? Lugar nenhum.
Não, é muito complicado essa regulamentação. A gente, é um outro debate, né? Nós aprovaríamos isso aí, estaria inserido na lei orgânica, depois seria um outro debate para regulamentar, porque nós não poderíamos aplicar dessa forma, porque seria complicado, como eu estava na minha linha de raciocínio aqui, ou todos os vereadores pensando igual, né, para fazer uma determinada ação, ou cada um pensando... imagina no calçamento, vamos atender a comunidade, as comunidades onde são mais carentes, necessidade urgente, todo mundo, uma mesma emenda, vamos fazer os calçamentos, ficaria outras situações desguarnecidas e, de repente, dificultaria até o executivo a fazer a sua parte, né? Então, assim, é uma discussão muito complicada a se fazer e foi um processo muito rápido. Foi um processo muito rápido de apresentação, de botar para votar. Então, e tem essa outra situação que a Denise lembrou muito bem, eu não estava me recordando. A gente já fez vários debates aqui nesta casa, principalmente no primeiro mandato, da questão da... Eu vejo muito... eu gosto muito dessa situação de debater o orçamento junto à sociedade, né? Um meio de... da sociedade realmente elencar suas prioridades. Então, acho que a gente tem outras também, outras possibilidades que entrariam nesse debate também. Então, por isso, senhor presidente, no momento, e por não ter esse debate, essa aplicabilidade, eu voto com a relatora na questão do veto, concordar, porque ainda também... Já estou entrando até na discussão da emenda da lei orgânica, mas para justificar meu voto contrário, porque também seria, acho que seria atropelar a gente incluir na LDO antes de efetivamente ser aprovado, saber se vai ser aprovado ou não a emenda. Mas eu já coloquei até minhas razões aqui da emenda à LDO do projeto.
Ainda em discussão. Ninguém mais? Bom, então, se me permitem, dizer só o seguinte, assim, vamos tentar pontuar pelas colocações. Primeiro, assim, vamos deixar claro que eu não tenho medo do novo. Tem muita gente que tem receio do novo, né? Ah, como é que vai fazer? Parece que é um desespero, Luco. Tem 6 meses daqui até o final do ano para regulamentar de alguma forma e se desespera com a situação. Eu não tenho medo nenhum do novo e não vejo dificuldade nenhuma nessa situação. Nenhuma, dificuldade zero. Com relação a essa questão de valor, acho um valor muito baixo. Com relação à obrigatoriedade, acho que tem que obrigar sim. Sabe por quê, vereador Rafael? O senhor está aqui comigo nessa casa no terceiro mandato. E o senhor sabe muito bem como eu, muito bem, que nenhuma das emendas apresentadas e aprovadas por nós aqui nesse plenário, seja lá para quem for, não foi cumprida por quase prefeito nenhum. E quase nenhuma delas. Pode botar em 95%. Vamos dar um exemplo claro. Esse ano já está acontecendo. Já teve emenda apresentada aí, que o orçamento, inclusive, já foi dilapidado. Já não existe mais. Então, assim, a questão do impor é porque era questão que a gente foi eleito, está aqui com voto da população, para opinar também no que é prioridade e o que não é. Cada um elege o que quiser. Com relação a ser muito ou ser pouco, que é a opinião de cada um aqui individual, eu acho assim, quem acha que é muito e quem acha que isso vai prejudicar o município de alguma forma, simplesmente, se for aprovado, não apresente emenda. Deixa que o prefeito decida. Não entra nisso. Agora, quem quer, quem acha interessante, quem acha que é bom, apresente a emenda. Não vejo dificuldade nenhuma nesse sentido. Então, nós teremos aqui o quê? 4 vereadores querendo, ou 5? Nós estamos falando de 250 mil, não estamos falando mais de 450, segundo as contas da vereadora Denise. 200 mil pode ser deixar para o prefeito resolver. Não vejo problema nenhum. Como isso vai ser usado? Pode priorizar a saúde, pode priorizar a educação. Tudo isso a gente falou aqui, está claro aí na emenda, que vai ser discutido através de uma lei que vai regulamentar isso, de alguma forma. Exemplo que o Diego deu aqui, que a gente até já tinha chegado a falar sobre isso. Não, vamos criar uma fórmula de uma emenda compartilhada. Cada vereador entre com X exemplos. Eu preciso calçar uma rua, o calçamento fica em 150 mil. Porra, dá para cada um aqui tirar 20, 25 mil, 20 mil de sua emenda, para indicar para lá, para resolver aquele problema de esgoto, de calçamento, dá. Então vamos fazer desse jeito, vamos atender aquela comunidade. Então, assim, tem N coisas que podem ser discutidas e não vejo essa dificuldade, não vejo realmente. Aí é tudo uma questão de sabe? Vamos dar um exemplo claro agora. A emenda é ruim. O vereador não tem que se meter nisso, não tem que fazer. O prefeito acabou de mandar aqui um pedido de abertura de crédito especial de 395 mil de 2 emendas parlamentares. Acabou de receber o município, como recebeu da vereadora Margarida o trator para a comunidade rural. Como o hospital foi beneficiado há pouco tempo com 2 emendas de 50 mil de 2 deputados e foi muito importante para o hospital. Então, por que não? Colocar dificuldades. Primeiro, assim, o parecer, desculpe, vereadora, eu respeito a oposição, mas primeiro ele fala em inconstitucionalidade. Não é inconstitucional porque já existe previsão na Constituição. A questão de valores e parâmetros. Eu tinha colocado até um e-mail quando eu apresentei ali originalmente, que foi entregue a Vossas Excelências, falou, o tempo é curto. Eu já entreguei esse pedido a Vossas Excelências há cerca de 2 meses e meio, numa reunião ali naquela mesa onde o João está sentado, que eu passei a cópia para todos os senhores. Então, 2 meses e meio não foi suficiente para debater, para pensar, para discutir? Não sei. Sinceramente, não sei por que criar tamanho problema em cima dessa situação. Não vejo mesmo sentido nisso. Mas, assim, é para colocar que o meu voto vai ser favorável. Obviamente, permite, até como autor, eu não poderia votar diferente, né? De novo, vereador. A senhora tem direito a uma palavra, uma vez por 5 minutos. Já usou 2.
Não, eu entendo, Vossa Excelência achar que é fácil. Vossa Excelência tem pouca experiência de executivo nessa área. Primeiro, obrigar não é a mesma coisa que opinar. É diferente. E também impor. Sim. Aí eu sou Vossa Excelência, aprova emenda individual. Aí agora eu já falei emenda compartilhada. Quer dizer, é individual? É compartilhada? Quer dizer, já está
desvirtuado. No texto não fala, senhor vereador. Leia o texto. A senhora leu o texto?
Ué, emenda.
Ela não fala de individual. Emendas parlamentares.
Parlamentares. O que você entende? Então você deveria colocar emenda compartilhada.
A senhora já ouviu falar em emenda de bancada? Sim, já ouviu?
A lei permite,
é uma emenda
a Constituição
parlamentar.
Federal.
É uma emenda
e outra
parlamentar.
Coisa. Quando ela, essa questão, dizer que está na Constituição Federal e é auto-aplicável, não é auto-aplicável, não.
Sim.
Existem várias posições. Vossa Excelência sabe Sim. disso, como é que é. Né? Mas ela não é. Existe, nós temos a Constituição que a gente chama de Constituição Total. Que é aqueles artigos que se referem a todos do Estado da Federação, a todos os poderes do Estado Federal. E temos as regras da Constituição da União, que dispõe simplesmente sobre a questão da União. E este caso, ele não se trata de expansividade do modelo aplicado lá no governo federal para os municípios e estados. Eu estou dando minha posição.
Sim, a senhora já deu, é pela terceira vez. Então, vamos lá. Com essa questão aí também, tem uma outra discussão que a gente sempre fez aqui, vereadora. Até o vereador Rafael lembra disso, que eu discuto o seguinte. A nossa posição aqui, às vezes, não tem que ficar seguindo essa linhazinha de isso pode ser constitucional, isso não é. Fala, não, vota. O prefeito vai ter a oportunidade de discutir. Eu já sei até que ele falou para alguns vereadores aqui que vai entrar na justiça, deixa entrar. É o caminho natural. O juiz está lá para ser... botar um ponto de acordo em duas posições divergentes é o caminho natural. Por exemplo, eu gosto de dar exemplos. O prefeito mandou aqui um projeto de lei agora para suplementação de 1,5 milhão. Era necessário? Não. Ele tem 25% de liberdade para suplementar. Para que ele está mandando para cá um projeto de suplementação de 1,5 milhão?
Pelo por quê?
Vou explicar para Vossa Excelência.
Estou citando um exemplo.
Vereadora, a palavra está comigo. A senhora já falou por três vezes. A palavra está comigo. A senhora já falou por três vezes. Vereadora, com todo respeito, a senhora já falou por três vezes. A palavra está comigo.
Não, está com você, mas você não pode falar.
Eu acho um tamanho de desrespeito de Vossa Excelência que a senhora fica interrompendo a fala dos colegas.
Então volte para a matéria.
A senhora usou vários exemplos aí, eu estou usando um.
Mas não tem nada a ver.
Vereadora, por favor. Então, assim, vamos lá. Seguindo a linha de raciocínio. O prefeito não precisava pedir isso. Ele tem autorização da gente para isso. Dada ano passado, 25%, para movimentar o orçamento com liberdade. Precisava pedir suplementação de 1,5 milhão? Não. Mas por que precisa? Porque já suplementou mais de 3 milhões em 6 meses. É por isso que precisa. Senão vai explodir os 25% que foi dado por essa casa.
O orçamento foi
então,
feito.
Assim,
não foi feito por ele.
Vereador Diego, secretário, por favor, se o senhor puder cortar a palavra do microfone da vereadora, porque ela não permite que os outros falem.
Desculpa.
Ela usa a palavra, todo mundo respeita as palavras dela, todo mundo escuta ela falar, e ela não tem um pingo de respeito quando os demais colegas estão usando a palavra.
Não vou falar mais.
Então, assim, vamos deixar claro? A situação é essa. É tudo questão de ponto de vista. Como é matéria orçamentária, a gente pode dizer para o prefeito que senão, prefeito, use os seus 25%. Agora, tudo questão de ponto de vista e de opinião. Sempre assim. Eu acho que não... Acho e volto a repetir, apesar de não pouca experiência nessa questão, vereadora, não vejo dificuldade na aplicação disso. Não vejo mesmo. Até porque, vamos lá, você faz uma emenda de 50 mil, a gente pode colocar isso para o hospital, por exemplo, São José, que a gente sabe que precisa. Ai, ai, é difícil. Então, assim, a gente faz uma emenda para o hospital. Qual a dificuldade de fazer uma programação de fazer esse repasse de 2, 3 vezes no ano? Qual a dificuldade? Vamos dar um exemplo mais claro aqui para a gente, que aconteceu agora. A Câmara sentou com o Executivo para discutir a situação da obra, alegando que precisaria de mais 70 mil para poder trabalhar com mais folga na questão da obra. Não foi feito? Está aí para votar? Não foi só conversar? Então, qual que é a dificuldade de ter sido apresentado no ano anterior e ser discutido como é que vai ser aplicado durante o ano? Não, sinceramente, e estou falando aí de um valor de 60 mil, que é o valor que a gente discute aqui. E eu tenho certeza que ninguém aqui, e tem outras questões que você pode colocar, uma empresa, independente de ser emenda parlamentar minha ou de qualquer um aqui, se você passar para uma empresa, não, desculpa, para uma entidade, qualquer valor de recurso, ela para receber isso ela vai ter que ter, seja negativo, vai ter que dar em dia com fisco municipal, fisco estadual, etc, 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 um monte de documento, um monte de exigência, senão ela não recebe. Aliás, isso aconteceu com o nosso hospital aqui diversas vezes, de receber emenda parlamentar e não ter acesso ao recurso por não ter certidões negativas. Esses trâmites aí, o governo vai ter que cuidar deles, né, e verificada a possibilidade. Se não for possível, não vai executar, porque é inexequível, não tem jeito. E, assim, volto a repetir, não vejo motivo para essa questão, não vejo dificuldade na questão de regulamentar isso numa discussão que vai ser feita agora no segundo semestre, se isso for aprovado. E vamos passar, por mim eu já encerro, e vamos passar para a votação. Se alguém mais quiser usar a palavra. Não? Com a palavra, vereador Thiago.
Só queria fazer um comentário aqui, votando... Ela, mesmo sendo impositiva, Denise, eu acho que assim, eu não vejo nenhum problema da gente se reunir com o prefeito também e a gente tentar fazer isso junto. Eu não vejo nenhum problema, não é o que eu quero, às vezes, eu acho que dá para a gente sentar, dá para ver as necessidades que tem, ele passar para a gente, é uma forma só da gente, entendeu? Eu acho que dá para sentar, dá para fazer junto. Eu acho, na minha posição, eu acho que dá muito bem para fazer isso. Nossa, o objetivo não é tirar dinheiro, não é prejudicar, não é nada. E eu tenho certeza, eu ia até usar essa palavra, quando o Louro falou assim, às vezes, o que é novo causa... Eu tenho certeza que lá na frente, assim, o executivo vai ser fortalecido com isso, porque a gente vai fazer coisas bacanas também para estar ajudando o Poder Executivo, estar ajudando o prefeito. Eu tenho essa concepção e eu estou falando por mim. Entendeu? Então, assim, isso vai ser eu acho que vai ser uma parceria muito bacana. Por isso que eu votei contra. Tá? Obrigado, senhor presidente.
Nada, pode vereador. Falar. Encerrada a discussão, então. Não vamos passar o voto, que ele é nominal. Aberto e nominal. Emitido pelos senhores vereadores em questão de veto. Parágrafo 5º do artigo... Perdi o artigo. Eu tinha a cópia aqui. Parágrafo 5º do artigo. Eu posso pedir para conferir se Vossa Excelência fizer a questão. Parágrafo 5º diz o seguinte: a Câmara Municipal, dentro de 30 dias, contados do recebimento da comunicação de veto, sobre ele decidirá em escrutínio aberto e nominal. E sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Correto?
Mas você sabe que tem um que pede 2/3 no regimento, né?
Sim, mas isso aqui é da lei orgânica.
Mas o senhor, na hora que montou a comissão, usou o regimento, não usou a lei orgânica. Não, tudo bem.
A lei orgânica, a Vossa Excelência sabe, assim como eu, que a lei orgânica está acima do regimento interno dessa casa.
Não, só estou comentando como é que esse regimento é, né?
Ele é horrível. Aliás, eu peço para que ele seja reformulado desde o primeiro ano que eu estou aqui, desde 2009. Essa comissão já começou e não chegou ao fim várias vezes. Várias vezes, não sei por quê. Espero que dessa vez chegue.
Perfeito, vamos embora.
Bom, para emitir o voto nominal, vou pedir para o vereador secretário Diego que chame os senhores vereadores para declarar o voto no microfone.
Mas espera aí, senhor presidente, qual a pergunta o senhor está fazendo do voto?
Vota favorável ou contra o veto.
Ah, sim.
Nós estamos votando o veto. Parecer, tá. Não, como eu disse, e já está
favorável
desde o ano, não votado,
e contra,
né, entendeu?
O veto.
Isso, favorável ou contra o veto.
Sim.
Pode começar? Senhor vereador Ailton Mendes.
Eu mantenho o veto.
Mantém. Vereador Isaías.
Também vou manter o veto.
Vereador Tiago. Vereador Tanaúza, Luiz contra. Paulo Rocha.
Contra.
Vereador Rafael Aquino.
A favor do veto.
Vereadora Denise.
A favor do veto.
Vereador Joel.
Contra.
Meu voto também é contra. Senhor presidente, Aloysio.
Voto contrário ao veto. Por 5-4, o veto foi rejeitado, será encaminhado amanhã ao prefeito municipal. Cadê a pauta? Colocar agora em discussão o anteprojeto de lei ordinário número 8/2017, que dispõe sobre o projeto Adote um Bem Público do município de Bicas e da Outras Providências. Projeto de autoria do vereador... Tiago, em discussão. Sem discussão? Colocar então em votação o anteprojeto de lei ordinário número 8. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão o anteprojeto de lei ordinário número 9, que dispõe sobre a importância dos pais ou responsáveis serem informados sobre a ausência injustificada dos alunos nas escolas da rede pública municipal de ensino. E da outras providências. Anteprojeto de lei número 9/2017.
É anteprojeto?
Anteprojeto. De autoria.
Eu já não tenho.
Boletim? O nome aqui. Vereador Diego.
Não tem boletim, não, nas escolas?
Boletim?
É, não tem mais, não?
Caderneta, não é? Que caderneta, usava antigamente, boletim. Eu acho que não tem mais, não.
Uai, o aluno não recebe mais, não, gente? Estou tão atrasada assim?
É, aqui está falando sobre a importância dos pais ou responsáveis serem informados sobre a ausência injustificada dos alunos nas escolas.
É, tá. É anteprojeto.
É, anteprojeto. O executivo vai estudar e, se não for pertinente, até nos responder, a gente espera, né? Então, em votação, anteprojeto de lei ordinária número 9, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Passamos agora às indicações dos senhores vereadores para discussão. Primeiro, a indicação número 193, do vereador Luiz Paulo Rocha, Tanaúsa, que solicita ao prefeito que providencie iluminação na rua dos operários. Indicação 193 em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à indicação 191, do vereador Tiago, que solicita do prefeito, na qualidade de presidente do SISDEST, que inclua o Hospital São José de Bicas na rede de urgência e emergência. Com a palavra, vereador Tiago.
Hoje a gente até teve uma reunião lá com o superintendente, Aloysio, eu participei, Terezinha, lá o Estevão, prefeito Honório, e a gente falando o que podia ser feito para arrecadar mais uma verba para o hospital, que a gente sabe da dificuldade, sabe do déficit que a gente tem mensal lá. E, assim, a gente tentou ver de várias formas, a gente sabe que isso demora, isso requer tempo. Cada um falou uma coisa, a Verônica também estava presente, secretária de saúde, desculpa. Então, assim, e eu fiz isso que eu queria falar sobre sábado. Acidente que teve aí, todo mundo sabe, com uma pessoa conhecida aí de Bicas e um pessoal de Guarará. E, assim, mais uma vez, como sempre, teve um óbito no local, que ficou no local, mas as outras três vítimas foram levadas para o hospital, um muito grave, que depois a ambulância, a USA de Juiz de Fora com o médico, veio buscar para levá-lo para Juiz de Fora. E, assim, sempre o hospital atendendo, e o hospital não faz parte da rede. Na verdade, ele teria que ser levado para, no começo, quando foi implementado, ele teria que ser levado para São João, no Pono Centro. Só que a gente sabe da distância, e hoje a gente até comentou lá que dessa importância, dessa centralização de Bicas aqui, e a gente não entende por que o hospital até hoje não está na rede. Então eu faço esse pedido ao prefeito Honório, que hoje é o presidente do SIS10 também, e ele falou que já tem conversas sobre isso lá, que coloque o hospital na rede para dar uma ajuda lá, porque o atendimento, o Hospital de Bicas já presta junto com o SAMU. Tá? Só isso. Obrigado, senhor presidente.
Bem, aí em discussão, indicação 192, vereador Tiago. Não havendo mais o que queira discutir, passamos então para a indicação número 190. Não, desculpa. O Tiago não é 192, não, errei, gente. 191. Agora vamos passar para 192, que é de minha autoria, que solicita que o prefeito faça uma vistoria na obra de calçamento na rua Norton Cid, sobre a respeito de altura de meio fio, altura com relação a uma casa que se localiza na rua Morvandiz Figueiredo 41, e pedindo também o acompanhamento da Defesa Civil. Indicação 192 em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos a 190. Indicação 190 também de minha autoria, que solicita a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social que averigue junto à Secretaria de Saúde a situação dos atendimentos de fisioterapia domiciliar. Em discussão. Indicação 190. Pela a palavra, vereador Tiago.
Eu, como presidente da comissão, vou reunir com os membros para ver se chama a secretária de saúde para ver o que está acontecendo isso aí. Tá.
Ok, obrigado, vereador. Não havendo mais que queira discutir indicação 190, vamos passar então aos requerimentos. Inicialmente, requerimento número 76, de autoria do vereador Joel, que solicita a presença dessa casa, que através da Secretaria Executiva encaminha para a promotora semanalmente os vídeos das reuniões públicas ordinárias da Câmara. Requerimento 76 em discussão.
Pelo senhor presidente, eu discordo. Ela pediu isso?
Não.
Ah, então não. Sou contra.
Ok. Ainda em discussão? Não quer ninguém mais? Então vou colocar em votação o requerimento 76 do vereador Joel, que solicita o encaminhamento dos vídeos das reuniões à promotora da comarca. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário da vereadora Denise. Requerimento agora número 77, do vereador Joel. Eu vou deixar isso para o final, porque esse aqui tem outras discussões a ser feitas. É, requerimento número 79, do vereador Joel, que solicita da Procuradoria que informe sobre o andamento da análise da indicação 107/2017, que pediu a revisão dos valores da Lei de Benefícios Eventuais, Lei 1363/2013. Está em discussão. Requerimento 79. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Requerimento 79 do vereador Joel. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão requerimento número 78 de minha autoria, que solicita a Prefeitura que encaminhe todos os espelhos das emendas parlamentares apresentadas pelo deputado estadual Braulio Braz. Em discussão, requerimento 78.
Pelo senhor presidente, só uma curiosidade, por quê?
Sim. Porque na rede social houve uma discussão a esse respeito, meu nome foi incluído, eles perguntando se isso era verdade, se não era, então eu estou pedindo para poder responder. É, a discussão iniciou na rede social com isso. Alguém postou lá, salvo engano, o senhor Emerson Agrelli, salvo engano, ele colocou lá questionando isso, que o deputado Braulio Braz teria falado no pleno, no palco, na abertura da exposição, que teria indicado para a cidade, ou enviado para a cidade, cerca de R$1 milhão em recursos. Hein?
2013 para cá.
É, não sei. 2013, eu estou pedindo 2013 a 2016.
2013, tá, okay? 2014, 2015.
2013 a 2016. Durante o último mandato, mandato passado.
Tá. Sim, tá? Tá ok.
Sim, fica à vontade, Leandro.
Eu acho que seria até pertinente. Eu sei que o senhor está apresentando, foi incitado, né? Foi perguntado, direcionado. Sim. Parece que foi direcionado para você, né?
Sim.
Mas também vejo como vereador do mandato passado que também estaria interessado, né? E até mesmo a gente complementar aí, até com emendas de outros parlamentares, se Vossa Excelência autorizar, né? Para a gente ter conhecimento de todas as emendas de todos os parlamentares que enviaram. É, de 2013 a 2016.
Não tem problema nenhum com relação a isso. A questão é só tempo para isso tudo, para levantar isso tudo. Mas tudo bem. Sinceramente, eu não sei, mas deve ser um pouquinho enjoado. Para pegar de todos, deve ser um pouco enjoado. Deve ser simples, não. Porque eu não sei como é que aparece lá, tem que ficar identificando um por um de quem veio, para onde foi, entendeu? Só que eu acho. Eu vou assim, se Vossa Excelência me permite, eu vou manter esse aqui do jeito que está. Na semana que vem eu apresento. Ou o senhor apresenta, Vossa Excelência apresenta um outro, solicitando de todos. E aí é para ganhar um pouco de agilidade na resposta. Não? Sim. É, mas muitas não chegam. Bom, preciso colocar em votação, desculpa, o requerimento. Em votação, requerimento então, número 78, de minha autoria, que solicita os espíritos das emendas do deputado Braulio Braz. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora então ao requerimento número 80, também de minha autoria, que solicita que a Câmara encaminhe o Ministério Público para tomar de providência e julgar cabíveis toda a documentação enviada pela Prefeitura referente ao requerimento 59, bem como os ofícios pedidos pela Câmara sobre o assunto, que diz respeito à cobrança de taxa de expediente no carnê do IPTU. Está em discussão, requerimento número 80. Com a palavra, vereadora Denise.
Vossa Excelência devia encaminhar isso para a comissão. Por exemplo, eu não vi a resposta do Executivo. Como é que eu vou votar?
Sim, boa. Bom questionamento.
Você entendeu? Não é. Não estou contra, não. Sabe
bom questionamento.
Por quê? Vossa Excelência mandou os ofícios. Eu não vi nada.
Sim. Não, pode. Mandei os ofícios. Até eu mandei o requerimento.
Já olhei.
Não, eu mandei um requerimento aprovado pela casa.
Aquele
um requerimento aprovado pela casa.
Sim.
Aí só para esclarecer.
Poderia mandar para a comissão?
Pedindo informações a respeito daquilo. Não, claro, lógico.
Sim.
Sem problema
Obrigado.
Algum. Eu até vou falar, então, faz a retirada desse requerimento, por favor, Vanessa.
Porque eu até comecei a olhar
a retirada,
essa
votação,
questão.
Mas aí só para esclarecer,
tá.
Boa questão.
Tá,
a gente mandou um requerimento para lá, 59, questionando sobre a taxa.
Isso.
E a resposta, em resumo, a resposta da procuradora é de que ela entende que não é ilegal. Em resumo, é isso. É o que ela disse.
Tá, mas eu
é
gostaria.
Que não seria ilegal.
Tem lá essa...
E existe até a decisão da STF já dizendo que é. Mas eu disponibilizo para Vossa Excelência, por favor, Vanessa.
Obrigado.
O seu ofício resposta, que geralmente já são até encaminhados, né, via e-mail, se eu não me engano.
Mas o senhor vai mandar para a comissão, manda ou vai mandar para mim? Favor.
Mandar para Vossa Excelência.
Ah, então tá ótimo.
Meu objeto de análise de comissão.
Tá.
Não?
Não, para cada vereador.
Ah, tá, ok. Não, mas eu peço para encaminhar. Faz a retirada do requerimento número 80. Né? 80?
Na próxima reunião já trago ele de volta.
Sim.
Muito obrigado.
Então passamos agora, por último, ao requerimento número 77 do vereador Joel, que solicita a criação e instalação de comissão especial de inquérito para verificação de existência de irregularidades no processo estatório 72. O pedido veio encaminhado apenas com a assinatura do vereador Joel, mas eu já tinha assumido o compromisso com ele que assinaria em conjunto. Mais algum vereador assina? Porque esse requerimento não precisa de, no caso de, desculpe, votação. Vereador Diego? Muito obrigado, vereador. Três assinaturas. Não, não. Não precisa votar, não. Sim, não precisa. É só um terço da Câmara assinando para abertura. Então não necessita de votação o requerimento 77 do vereador Joel para instalação da CPI que vai investigar a carta convite número 3. E já vou colocar, aí também seguindo o regimento, que eu preciso fazer a indicação dos membros, aproveitando a reunião ordinária para que vossas excelências se manifestem enquanto desejo de participação na referida comissão.
Vossa Excelência não vai fazer igual os fez a comissão aqui, não?
Qual?
O senhor fez para o veto?
Sim, eu encaminhei para os senhores que manifestassem o desejo, correto?
Precisa ser aqui agora? Estou
colocando sobre a apreciação de Vossas Excelências.
Eu quero, pra
que,
então.
Para que fale isso.
Vai. Mas eu queria... por que Vossa Excelência não faz da mesma forma?
Posso fazer da mesma forma, vereadora. Eu estou dizendo... que aí, olha só, nós estamos todos aqui, correto? Os 9?
Sim.
Aí amanhã a senhora quer que eu faça um ofício, mande as meninas ir atrás de um por um, assinar o ofício. Não, eu estou perguntando aqui quem tem interesse de participar.
Então, vou esperar.
Se a senhora quer que fazer todo esse procedimento que eu julgo desnecessário, se os vereadores, se a maioria que achar que é necessário, que amanhã a gente encaminhe o ofício para todo mundo, questionando, para pedir para que fundamente... É necessário ou não? Não? Quem concorda com a não necessidade, por favor, permaneça como se encontra. Só a vereadora Denise que acha que é necessário. Então, está dispensada essa formalidade e volta a pergunta. Os vereadores que desejam participar da comissão, por favor, se manifestem. Diego, Denise. Denise já tinha manifestado,
não,
né?
Não.
Não?
Não, agora, não. Peraí, eu vou pensar agora. Não, porque Vossa Excelência usou um critério, agora vai bota votar, muda regimento, que isso?
Eu não estou mudando regimento não, vereadora. Nós estamos no plenário, plenário então é soberano, tá, correto?
Eu entro.
Plenário é soberano, correto?
Sim.
Então, o regimento diz que a manifestação tem que ser fundamentada por escrito.
Mas eu não falo, Vossa
Excelência ia. O plenário é soberano, correto?
Sim.
O regimento fala que a manifestação, se Vossa Excelência
assinaram,
fizerem
como é que
questão
funciona?
Que eu envie o ofício a cada um.
Peraí, senhor presidente,
sem problema
questão
algum.
De ordem. Vossa Excelência tem experiência em CPI, porque ficou 4 anos fazendo CPI.
Sim.
Presta atenção, eu não tenho experiência em CPI, nem gosto de CPI.
Sim.
Eu prefiro que essa casa tivesse outros caminhos. Mas Vossa Excelência gosta.
Sim.
Mas Vossa Excelência, pode? Por isso que eu peço, eu queria que Vossa Excelência usasse outro critério, porque eu gostaria de ler... Por exemplo, eles entraram com um pedido.
Sim.
Eles vão participar? Não havia impedimento,
não? Estou
falando porque
não
conheço.
Eles não têm impedimento, não. Qual é o impedimento? Não? Eles estão exercendo a função deles enquanto legisladores.
Sim.
Não tem impedimento.
Mas por isso...
No momento de manifestar, dois que fizeram assinar o...
Qual o problema?
Está sendo onde livre,
tem impedimento?
Quem quiser, ué. Por isso,
eu pedi Vossa Excelência que seguisse o mesmo sistema.
A única coisa.
Mesmo sistema,
salvo
que
engano,
foi pro veto.
Não, pode ser, não tem problema nenhum, não. Não tem. Eu só estava querendo adiantar o expediente. Mas se amanhã, se necessário, formalizar isso por papel, mandar para a gente faz, não tem problema, não. Então, a gente não está se esquivando disso, não.
Não, não. Vossa Excelência, é o seguinte. Surgiu dúvidas.
Sim.
Aí Vossa Excelência já define, aí não tem como eu olhar.
Eu estou explicando para Vossa Excelência, sim, que
Não existe impedimento para que os dois participem.
Não, eu sei que você
o regimento impede.
Sim.
Impede aí. De participar o denunciante, no caso eu. Fui quem fez a denúncia aqui dia 10 de julho. Eles Entendi. Entraram com o pedido de abertura que foi assinado e encaminhado. Eu não posso participar. Eu. Enquanto denunciante. Não tem impedimento. Mas se Vossa Excelência faz questão, apesar do plenário dizer que não. É. Apesar do plenário dizer que não faria questão, a gente então não vai fazer indicação hoje. Não tem problema nenhum. Amanhã a gente encaminha por escrito para Vossa Excelência.
Porque do veto
e aguarda a resposta.
Assim.
Não tem problema. Um dia a mais, um dia a menos. Sim. Ou dois dias a mais, dois dias a menos. Não vai fazer muita diferença.
Muito
não.
Obrigado. Tá, agradeço okay? a atenção de Vossa Excelência.
Não, sem problema.
Não, meu filho,
eu... Eles já se manifestaram aqui que querem. Então amanhã eu não vou nem encaminhar o ofício para Vossa Excelência. Pode ser?
Pode.
Alguém não deseja participar? Ailton Mendes não quer. Rafael também não. Isaías também não. Terminou? Então o vereador Tiago, vereador Tanaúso, que não se manifestou, vereador Denise, vão ser oficiados amanhã para que apresentem as razões fundamentadas para a participação até a quarta-feira. Tá bom assim?
Muito obrigado. Ótimo.
Tá feito. Então, continuando, vamos passar agora as moções. Oi. Vereadora está querendo ganhar tempo, vereador. Deixa ela. Vamos lá. Moção número 35. Vou tentar fazer na sequência aqui, peraí. Moção 35, de autoria do vereador Tiago. É a moção de pesar ao senhor Ari Fernandes Alhadas. Vou colocar em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação agora, em discussão agora, moção número 36, moção de repúdio do vereador Tiago, a ser endereçada à Câmara dos Deputados pela aprovação do relatório da Comissão de Constituição e Justiça, relatório de autoria do deputado Paulo Abiakel, que recomendava a rejeição da denúncia à Procuradoria-Geral da República por crime de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Está em discussão. Aproveitando que está em discussão, eu te parabenizo, Vossa Excelência, vereador Tiago, porque acho que é importante que a gente também se manifeste nessas questões a nível nacional e com sinceridade de sentir muita vergonha o que aconteceu semana passada na Câmara dos Deputados. Em votação, então, a moção de repúdio do vereador Tiago, número 36, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão agora a moção de aplauso número 37, de minha autoria, aos diretores do presídio, André Luiz de Souza da Silva e Marcelo Fernando Guedes, e ao Conselho da Comunidade Carcerária. Está em discussão.
Presidente, parabéns, viu?
Em votação. Em votação.
Parabéns.
A palavra, vereadora Denise.
Parabéns, Jão. Eu vi as fotos da horta, tá linda. Eu dei as mudas de couve, viu?
Bacana.
Não,
quem não teve oportunidade, vá lá.
Adorei, parabéns.
Eu merecem, acho sim.
E outra coisa, outro dia eu vi alguma câmara, o que foi, gente? Falando que tem que fazer o projeto de lei para repassar o recurso para vocês. Sim. Nós temos que ver isso, senhor presidente, né?
A última informação que eu tenho do João é que foi passado a quem, João? Aqui na Prefeitura de Bicas?
Piquiri. Sim. Manda, arruma um modelo para nós. Manda no meu WhatsApp.
Aqui parece que o João teve uma discussão, vereadora, o procedimento em Bicas é um pouco diferente das outras cidades, né? Tem aquela exigência de abertura de conta específica, em outras cidades não exigem isso. Então teve algum entrave nesse sentido
lá
lá
também é 5% o orçamento, acho, tá com problema.
Acho que Vossa Excelência poderia até auxiliar o Conselho da Comunidade nessa discussão. Porque... inclusive, vereadores, acho que eu já informei isso a todos aqui, o acordo tinha sido traçado, né, junto com o prefeito Honório, dentro da gabinete, quando a gente discutiu a respeito das obras, é que ele faria dois repasses de R$35 mil à Câmara, correto? O segundo repasse, que está aí, é só de 30, porque devido a esse acordo feito lá com o Conselho, né, da Comunidade, essa questão da arrumação das viaturas, eu mandei um ofício para ele abrindo mão desses 5 mil, ou seja, a Câmara abrindo mão desses outros 5 mil para que pudesse formalizar esse convênio lá com o Conselho da Comunidade para resolver o problema das viaturas. ainda não havendo mais quem queira discutir, vamos botar em votação a moção de aplausos 37. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à moção número 38. De minha autoria, moção de pesar ao senhor José Honório. Os vereadores... Está em discussão. Moção de pesar 38. Sim. A palavra, vereador Rafael.
Gostaria, apesar de todos, né, já assinarem essa moção, como do senhor Ari, queria deixar aqui registrado também meus sinceros pesares, realmente tudo o que foi falado aí. O senhor Zé Honório era uma pessoa muito digna, um cidadão exemplar. Tive o grande prazer e privilégio de poder ter contato com ele quando trabalhei aqui na prefeitura um período, desfrutar do seu conhecimento, aprendi algumas coisas com ele, a sua preocupação com os ferroviários, categoria a que ele pertencia, meu pai também, meus antepassados, né? Então, essa preocupação, a gente estava sempre em contato, ele fazia esse serviço, né, gratuito de informar aos ferroviários. Lembro muito bem as planilhas que ele fazia para calcular. Ele tinha essa... Aqui em Bicas era um dos poucos que tinha esse domínio de níveis de ferroviários, né, de saber, de fazer o cálculo. Me passou isso tudo. As pessoas sempre o procuravam para conferir a respeito de aumento, se estava correto, informações. Então, era uma pessoa boníssima, uma pessoa de grande conhecimento, uma perda, mais uma vez, mais uma grande perda para a cidade, como o senhor Ari, né? E fica aqui meus sinceros sentimentos à família, mas tenho certeza que ele está em um bom lugar.
Obrigado, vereador Rafael. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Moção de pesar número 38. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Oi? Ah, tá. Vamos passar agora para o orador inscrito. A senhora dispõe de até 20 minutos, vereadora, para utilização da tribuna. Vereadora Denise Durão, por favor.
Vou cumprimentar, já cumprimentei todo mundo. Eu quero só dizer o seguinte, eu quero cumprimentar a administração pela belíssima exposição. Cumprimentar o pessoal que trabalhou, a todos. Não vou nem citar muito nome aqui, porque você começa a esquecer. Mas em especial o Rodrigo, que substitui o Alex para a formatura, que eu cumprimento da neta do vereador Ailton. O Rodrigo, Jailson, Juliano, Jane, são muitas pessoas, pela bela exposição feita. Muitas pessoas cumprimentaram, falaram comigo, principalmente no show de domingo, que foi um sucesso. Eu tenho que agradecer, porque trouxe a Marília Mendonça. Apaixonei, amei a exposição. E tenho que falar isso, porque muitas pessoas falaram, muitas pessoas ficaram felizes de terem tido a oportunidade de ter um show desse porte aqui, uma mulher que arrasta multidões, e nós tivemos na nossa cidade. Os taxistas falaram, 2 horas da tarde já começou a chegar gente aqui em Bicas. Então, merece a administração e a todos que trabalharam, os expositores, o gado leiteiro, excelente, a lá de senador Cortes que ganhou, nossa, que espetáculo, um espetáculo aquele, a parte de leiteira do gado. Então, eu venho aqui fazer esse cumprimento à administração por esse evento belo, não fui. Por esse evento belíssimo, entendeu? Eu não fui todos os dias, não. Mas, assim, as pessoas falaram comigo, gostaram da organização, gostaram da tranquilidade do evento. Então, eu tenho que fazer esse registro. E fazer um registro, inclusive cumprimentando o menino, o Rodrigo, pelo trabalho que ele desempenhou.
E, além de tudo, também vou falar cumprimentando a comunidade Santa Helena, alô, comunidade Santa Helena, que está feliz, que está com dentista novamente, né? Montou o gabinete dentário, está com dentista lá, e um abraço para a comunidade Santa Helena, que agora já tem efetivamente essa atuação lá do gabinete dentário. Meu amigo Marcelo, dentista, está lá atendendo as pessoas, isso é importantíssimo para aquela comunidade. Também fazer esse registro. E também fazer o registro, que eu acho importante, da nossa amiga vereadora Sônia Massi, que assumiu educação, meu colega Ailton, que está aqui ocupando esse cargo. Eu também estou aqui graças ao Erivelto, que eu cumprimento ele todo dia, que ele é o dono da cadeira, eu estou aqui só sentada provisoriamente, mas ele que é o dono da cadeira. A Sônia, que assumiu a Secretaria de Educação, eu tenho passado lá, como eu lido muito bem com ela, tenho percebido a vontade, ela sabe onde ele quer chegar, ela é uma mulher que tem objetivo, tenho certeza que ela vai lutar para cumprir as metas da educação, que infelizmente, se a gente pegar a revista Contas de Minas do TCE, Contas de Minas? Contas de Minas do TCE, infelizmente, a gente tem lá o nome de Bicas, por não ter cumprido, por ter diminuído o IDEB de sexto ao nono ano, quer dizer, não cumpriu uma meta do Plano Nacional de Educação, todo, além da parte da educação infantil. Quer dizer, isso são coisas, eu tenho certeza que ela vai trabalhar. Não, não é fácil não, viu, gente? A gente sabe, essa questão do IDEB, você trabalhar aluno, do sexto ao nono ano, não é uma tarefa fácil. Mas eu tenho certeza que ela vai lutar por isso. E eu torço muito por ela, quero que ela brilhe, que ela tenha o objetivo de fazer o melhor para a educação. E a gente precisa disso. A gente precisa de gente comprometida, que quer trabalhar para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, que tenha entusiasmo, que tenha alegria, que tenha amor. Tudo isso é necessário para que consiga vencer. Não é fácil, não, gente. Administração pública é muito difícil. Eu, por exemplo, tenho muitos anos e fico aborrecida, às vezes, até de não estar. Eu gosto do executivo. Eu gosto da área técnica. Então, essa parte de convênios, eu gostei muito. Meu colega Kleber, que foi da área também, ele sabe como é que isso não é chato. É ótimo. É um trabalho, é trabalhoso. Mas, assim, eu acho que tudo que a pessoa tem que fazer, ela tem que fazer com amor. Ela tem que fazer com vontade, com alegria. Eu vim para cá, eu venho com alegria. Um dia a gente não dá certo, mas não tem problema, eu venho com alegria. Então, eu quero agradecer, senhor presidente, muito obrigado hoje. Aí eu quero dizer a Vossa Excelência também, não esquecer, Vossa Excelência tem nos ajudado, aliás, tem ajudado a administração muito, porque Vossa Excelência, eu acho que a administração ela tem que entender. Quando eu falo rever atos, eu não tenho problema quanto a isso. Vossa Excelência tem ajudado com esse espírito, Vossa Excelência, lutador, né, assim, de olhar as coisas, porque às vezes a administração ela quer acertar. E falta, às vezes, um conhecimento, às vezes, uma falha. Vossa Excelência tem ajudado a administração, pode ter certeza, viu? Eu, pelo menos, tenho essa visão da importância disso. Porque ninguém quer errar, não, quer acertar. A administração quer acertar, não quer errar. Então, ela tem que rever atos. Quando assim o achar que está errado. É importante, isso é do direito administrativo, é permitido, está lá no direito administrativo, permitindo a administração rever seus atos. Então, isso é muito importante. Então, dizer a Vossa Excelência, é minha opinião, tá? Não estou aqui transmitindo opinião de ninguém, porque eu não quero ter problema depois. Depois vai falar que eu falei, não falei. É opinião minha. Acho Vossa Excelência importantíssimo, que fazendo a administração olhar o que deve ser feito. Tem o mérito de Vossa Excelência. Às vezes, Vossa Excelência exagera um pouquinho. Entendeu? Isso eu também falo, não tem problema. Então, dizer à administração, parabéns pela exposição. Parabéns à cidade por esse evento. Né? Hein? A cidade ficou bonita, tranquila. A gente sabe que esse problema de limpeza é difícil. A gente passa a determinados lugares, tira o lixo e eles colocam isso. Não tem jeito, isso é da cidade. Mas a cidade estava muito limpa, soube receber, os visitantes também foram muito educados, correu tudo tranquilo. Então, eu quero fazer esse registro, viu? E agradecer também os vereadores que estiveram presentes lá na solenidade, viu? De abertura, cumprimentar a todos e agradecer por terem participado. Estava um evento agradável e por terem participado disso. Agradecer a todos os vereadores que participaram. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Denise. Antes de encerrar, vou pedir desculpa a Vossa Excelência, mas o requerimento verbal do vereador aqui não foi discutido nem votado. Eu vou colocar agora em discussão requerimento verbal do vereador Rafael sobre envio de documentação de documento ofício ao DNR, DENIT, né, melhor dizendo. Vereador Denise corrigiu. Ofício ao DENIT, questionando os problemas da BR-267, principalmente com relação à segurança. Está em discussão.
Ah, eu só vou fazer uma observação. Essa questão do DENIT, eu sei que a Prefeitura de Guarará, ela, quando conseguiu colocar aquele radar redutor lá, ela tem um processo na Justiça e ganhou, que eles tinham que colocar outro tipo de redutor, sim, eu não sei falar direito, nas outras entradas. E até hoje o DENIT não fez isso.
Chegaram a colocar até uma faixa na entrada do estado. Isso estava em rede social hoje, aquela faixa lá que tinha ganhado na Justiça para colocar radar ali também, e não colocou até hoje. Mas, de qualquer forma, eu acho bom, né, a colocação do vereador Rafael, o encaminhamento, que vai dar até mais força. Eu vou encaminhar para a Câmara de Guarará também, falando que o Vossa Excelência solicitou. Podia lavrar e assinar amanhã, se fosse o caso, né, o requerimento, para que a gente possa encaminhar, e vou encaminhar para a Câmara de Guarará, porque às vezes eles se utilizam disso também lá na questão dessa questão judicial, que tem lá essa pendência mesmo com essa decisão. Vou colocar então em votação. Requerimento 81, verbal do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos senhores vereadores ao término da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.
Joel está me desejando mal. Quer comer mais feijão?